Tamo ao vivo? Tá no ar falando que o Rudy... Ô, Rudy! Parabéns, hein? Olha lá, tamo... tá rolando, é isso aí. Muito boa, bem, então é isso, voltamos aqui, sei lá, aconteceu, o Rudy tá na direção hoje, por isso que tá esse caos. Segue a gente lá nas redes sociais, como a gente tava falando, desculpa aí por essa queda inútil do nosso diretor Rudy Campos. Rudy Campos, consegue falar aí agora ou você tá perdido ainda?
Eu sou a Sarah. Tá tudo certo por aqui.
Muito caralho, bem. Que ele consegue fazer uns bagulho que não dá nem pra explicar, não dá. O erro,
não,
né?
Não deu.
Tem coisa tipo, você vai falar pra galera, não tem o que falar. Nem problema técnico é.
Não,
é problema mental mesmo.
Exato.
É uma outra parada. Então,
quer entrar nessa seara mesmo?
Enfim, seara, presunto. Vamos comer um presuntinho?
Vai ter presunto.
Depois acabar o programa, o Alex compra o pãozinho, você come seu presunto. E se puder ir lá agora, inclusive na padaria, tá com fome, vai lá, cara. Aproveita agora. Vai lá comer enquanto a gente tá fazendo o programa, vai comer um pãozinho lá na paddock.
Imagina, tentando atrapalhar. Se a gente tivesse falando umas baixarias, ele só deu o jogo com a gente de novo.
É muito burro.
Inclusive foi a melhor coisa que mais ia render.
Muito burro. O Gavetinha, retira tudo que eu disse que. Sabe, lembra quando eu falo que você é burro pra caramba? É isso, tá vendo? É isso aí, ó. Você faz isso. Você acha que isso aí é inteligente?
Eu tava ao vivo falando mal do nome do programa.
Tava. É isso? Legal. Tava. Foi isso que aconteceu.
Enfim, ó, vamos começar o bagulho. O iFood, né, Guima? Vamos pedir então uma comidinha, deixa melhor eu ver. Coisa. Vamos pedir o iFood, aqui. O QR Code tá na tela, tem promoção pra novos usuários. Se é que você ainda não baixou o iFood, tá vacilando, já mete seu celular aqui, ó, no QR Code. Baixa o iFood que tem promoção pra você, novo usuário, apenas 99 centavos em produtos
como
selecionados.
Que alguém... No mundo moderno de hoje não tem iFood ainda, né? Tem que ter, todo mundo tem que ter.
Tem, né? A gente tá aqui do lado de Mauá, de Diadema.
Você que não tem, você
São Bernardo não tem, né? Ainda. Baixa. O pessoal tá começando a baixar graças ao podcast.
É, exato, ABC dominando, o iFood dominando o ABC por conta do podcast.
Verdade, não tinha, né? Só aqui na foto.
Eu mesmo não tinha.
Ah, então.
Eu fui ter depois que a gente teve.
Então baixa o iFood, que agora temos o iFood e vamos... Começar essa bagaça?
Vamos lá, pô.
Podemos começar? Vitor, me diz como é que pronuncia o seu sobrenome?
Fala, pode falar.
É Montaguini? Montaguini?
Montaguini.
Montaguini. Montaguini. Victor Montaguini. Vocês nem aplaudiram só porque
Victor
ele tem
Victor Montaguini.
Essa cara de satanista.
Ele tava esperando você errar o nome dele pra gente aplaudir.
E aí, Victor, você que é artista plástico e... Eu acho que você deve manjar de tatuagem. Ou eu chutei errado?
Não, um pouquinho. Tatu eu arrisco.
E há quanto tempo? Como que você começou a fazer tatu, cara?
Cara, eu queria ser músico, né?
É a maior frustração. Eu queria ser pianista. É a maior frustração.
Não, na verdade eu queria ser rockstar, né? A música eu acho que nem era tão importante assim. Até porque eu escolhi piano, né? Aí você imagina, cara. O cara, pra fazer sucesso ser rockstar tocando piano, tem que ser igual o Juninho. Tem que passar por essas babaquices, usar tecladinha, tirar cola.
Você acha que ele fez sucesso?
Fazendo essas coisinhas. Não,
porque ele é um
popstar. Máximo de sucesso.
Exato, né? Esse é o top do sucesso do pianista do rock.
É o máximo de sucesso num tecladista, cara. Aí depois o resto, o cara precisa tentar se aparecer com a carinha bonitinha, usando regata, essas coisas assim, tipo, o cara tenta se aparecer.
Tentar chamar atenção.
Então eu olhei e falei, cara, na música, eu escolhi o instrumento errado, né?
Puta, teclado. Mas você não vai rolar. Até hoje, toca.
Toco mais ou menos.
Não, toca bem, toca bem.
Vamos ver. Deu uma abandonada. Deu uma abandonada. Inclusive foi o Juninho que fez eu voltar a tocar.
Mas você começou na igreja também? Porque o Juninho é da igreja.
Não, não. Que igreja, cara. Você entra numa igreja, pega fogo.
Mas desde moleque você já ia pegar fogo na igreja?
Já, velho.
É mesmo?
Já, acho que de moleque era pior, né?
Hoje é um controlado.
Agora só fica uma brasinha só. Mas o meu lance era coisa rockstar, né, cara? Esse era o plano, assim, né?
E quem eram suas referências, assim, da música que você pirava quando ouvia?
Puta, velho. Galera rock and roll total, dos mais tranqueira, mas eu venho do classicão mesmo, Led Zeppelin, a coisa... Até... Eu escuto tudo. Eu acho que sempre escutei tudo. Mas eu escutava death metal, black metal. Meu rolê era curtir música pesada e fazer sucesso sendo rockstar. Mas não era música, entendeu? Era o rockstar, não importava com o que fosse.
Era o glamour.
Era essa parada. Eu vi que eu escolhi o instrumento errado e depois eu fui para artes visuais, que foi a profissão errada também para isso, né? Então, caralho.
Isso é bom de escolha.
Foi aí, cara, e a tatu surgiu nesse lugar aí, cara. Tipo, porra, onde é que... Qual é o movimento mais transgressor da arte? Isso há 20 anos atrás, né? Hoje em dia, tem nada de transgressor. Mas há 20 anos atrás, eu acho que esse era um movimento, assim, né, cara? Que eu, como é que eu ia fazer para que as pessoas atravessassem pro outro lado da rua quando eu passasse? Era com tatu, cara. E aí foi, acho que foi um movimento natural do rolê, foi esse.
Mas já aconteceu mesmo da galera atravessar com
já, tudo? Cara, pô, tá
tudo acontece até
anos,
hoje,
né, cara? Hoje não, hoje tá de boa. Nos últimos
hoje
10
você
anos...
que atravessa, né?
Hoje é difícil te encontrar, né?
Pois é. Mas é, há uns 10 anos que teve essa mudança, assim, né, cara? Tatu foi aceita socialmente. Hoje em dia é um artigo de luxo, né, cara? Você consegue vender, é o supérfluo do supérfluo, né, cara? Tipo, ninguém precisa de uma tatu, cara. Você nasce sem e você pode morrer sem numa boa. Então, é caro. Isso, eu tô falando do Brasil, né, cara? Lá fora, eu acho que já tinha uma visão um pouco melhor disso uns anos antes. Já era um pouco mais bem visto. Mas o Brasil, cara, até pela história de como a tatu chegou no Brasil, ela chega pelo porto, velho. Porra, porto, o que tinha porto? Cara, ladrão e puta. Então, a tatu era de ladrão e puta. E ficou essa história. E a gente ficou com esse estigma no Brasil por muito tempo, né, cara? Mas tem uns 10 anos já que a parada mudou bastante. Hoje em dia, pô, tem empresa que não contrata se você não tiver tatu. É o contrário, né, cara? Tirando a Record.
Chili Beans.
É.
Uhum. A Record é tatu queima, hein?
Entra lá na igreja, na Record.
Na Record.
Dá brasa.
É, né? É.
E você, a sua família também é tipo, seu pai, sua mãe são tudo tatuado também?
Não, nada. Minha mãe.
Como que a sua família te enxergava? Você fala que é um satanzinho assim?
Cara, não, sempre foi muito de boa isso aí, cara. Mas é. Eu tinha uma empresa, cara, de materiais artísticos e moldura, tela, essas coisas. Eu larguei tudo isso aí pra tatuar. E foi excomungado da família, né, cara? Tipo, você tá louco, cara? Você tem uma empresa funcionando, você vai largar tudo pra tatuar. Falo, pô, é o que eu quero fazer.
Mas nessa fase que você escolheu tatuar, você já... Como era que era a sua formação acadêmica? Porque você é um cara super estudado na arte, né?
Eu tinha me formado já em artes visuais. Eu tava no finalzinho da formação. Não, eu já tinha me formado já. E a partir daí, eu caí pra tatu e era uma coisa muito louca, assim. Porque eu não podia fazer nada do que eu gostaria. Porque a tatu era aquele negócio de catálogo, né?
Aham.
Você chega lá, escolhe um desenho e reproduz. E eu acho que o movimento todo que eu criei na tatu foi justamente a partir disso. Falar, cara, eu não quero fazer isso. Não quero ficar copiando o tatu dos outros, desenho dos outros. E eu quero criar alguma coisa que tenha uma linguagem mais plástica, não tão tatu, sabe?
É, o Vitor, o Vitor é um cara que nessa fase transgressora de tatuagem, de falar, puta, eu vou tatuar o que tá no catálogo. Ele é um dos pioneiros no Brasil de chegar e falar, não, vamos transformar a tatuagem na pele, a pele da pessoa num canva, numa tela de obra de arte que eu vou fazer a mão livre, algumas coisas, vou desenhar do jeito que eu quero. Ele foi um dos pioneiros no Brasil a fazer isso.
E como que funciona essa, tipo, uma pessoa quer ir lá hoje fazer uma tatu com você, quais os passos que ela vai ter que...
O primeiro passo é a lista de espera, né?
Pô, tá bombando?
O passo é esperar 2 aninhos aí.
Cara, em 2 anos?
É, demora um pouquinho.
A lista de espera sua é mais longa que a da vacina.
Mas eu não sou necessário, né? Esse é um negócio muito louco, né? Pandemia... Mas é
agulhada também.
É agulhada também. Depende
da picada que você tem.
Mas é uma agulhada não necessária, né, cara? Então tá até essa
crise. Mas
essa
é bom isso, né? Porque o cara marca daqui 2 anos e ele vai ter certeza se realmente quer fazer uma tatu ou não, né?
É.
Porque pois daqui 2 anos numa dessas, fala, mudei
mas
de ideia.
A galera muda de ideia pra caralho, viu, velho? A galera chega. Quando o primeiro contato comigo, a pessoa tem uma ideia X. Aí ela passa 2 anos acompanhando meu trabalho e quando chega pra tatuar, ela já não quer mais aquilo lá. Ela chega com uma outra história. Sim. E eu busco muito essa narrativa do que tem por trás da imagem, sabe? Não é só criar um símbolo ali ou um desenho que seja claro, tipo uma placa de trânsito, sabe? Proibido estacionar. Isso aí não funciona pra mim. Eu gosto muito da alegoria, da narrativa que tem por trás, da história da pessoa mesmo, não...
Como que ela chegou
naquilo, não aquela história, né? Assim, ah, eu quero fazer tal coisa porque eu gosto de viajar. Eu sou diferente. Diferente, mano. Todo mundo gosta de viajar.
Todo mundo é diferente, né? Um do outro.
Vamos procurar o que faz você ser você, né? Entender quais são as frustrações, os desejos, quem você quer ser daqui a 10, 15 anos, como você vê isso... E criar uma coisa que seja temporal, que não seja de hoje. Sabe, ah, quero marcar um momento. Não, cara, pode até funcionar como marcar um momento, mas se aquilo crescer junto com você, e se essa narrativa continuar crescendo, é sempre mais legal. Você vai ter uma tatu que daqui a 10 anos você olha e você interpreta de outro jeito, você lê de outro jeito essa imagem, ela cresce com você. Então eu tenho esse processo todo onde eu fico o dia inteiro com o cliente. Eu tatuo você um quer, cliente só.
Conhecer a vida do cara.
É bem isso, até meio invasivo. Vou fazendo umas perguntas, vou buscando algumas coisas. A galera acaba chorando sempre ali no meio do caminho.
Vira uma terapia.
O processo é assim... roubado de vários tipos, desde terapia cognitivo-comportamental, psicanálise, roubado mesmo, na cara larga, né? Como dizia Picasso, né? O mau artista copia, o bom artista rouba, né?
É, inclusive um dos livros que eu roubei do Vitor, que nunca devolvi, é o Roube Como Artista.
Pois é.
Que é um livro incrível, eu roubei, nunca
devolvi. Foi você que roubou esse livro. Impressionante. A gente encontra as coisas.
E pensa numa pessoa que rouba os outros mesmo.
Bom que você foi só o livro, né?
É,
pelo menos. Você foi pelo menos. Se deu bem, viu?
É, a parte que mais dói de tatuar é...
Pagar.
No seu caso, é o bolso.
É, pagar. Pagar sempre dói mais, né?
Quanto que você pode falar de valor ou, tipo, é muito invasivo falar?
É invasivo, eu me sinto estuprado. Cara, não,
é custo-benefício também, não é questão de não, é caro ou barato.
É difícil porque, assim, se eu falo... É o que eu falo dessa lista de espera, entendeu? Eu falo um valor hoje e a pessoa vai levar 2 anos pra tatuar. E daqui a 2 anos não é a mesma coisa, só que ela vai querer me pagar o que eu falei há 2 anos atrás, entendeu? Então por isso que eu nunca jogo o preço, assim. Mas geralmente fica na faixa de 10 pau.
10 continho.
Vamos levando isso daqui a 2 anos. Daqui a 2 anos com o IGPM como IGPM. Tá, já tá 33% de...
o aluguel subiu 20 e tantos%.
Que pariu, velho.
Mas já você pode fazer uma tatuagem ou fazer um especial de comédia com a Fog Films.
Porque, nossa, se fosse 10 conto especial, tava baratíssimo, hein?
Pra você é mais caro.
Que você não sabe disso.
Passa esse café aí.
E você, uma curiosidade então, por isso que agora eu sei pra onde foram minhas granas dos especiais, né? Porque você e o Rudy fizeram o tatu com ele, né?
Na verdade, o Rudy não, o Rudy arregou.
Por
quê? Porque foi assim, ó.
Foi muito pesado
pra mim. O Vitor...
Nossa, você ficou um dia inteiro conversando com o Rudy?
O quê? Calma, eu vou contar,
Nossa.
Normalmente, quem chora é o cliente. Nesse dia quem chorou foi
o Só antes de você contar, vamos... chegou o ranguinho do iFood, já vamos aqui comer, né? Tá aí, vamos, ó.
Pede aí.
Serve aí, Alex, a rapaziada. Obrigado, iFood. O QR Code tá na tela. Baixa aí o iFood. Tem promoção para novos usuários, apenas 99 centavos em produtos selecionados. Antes do Juninho contar a história, Rudy Campos, você que tá na direção, dá uma boa tarde pra galera. Passa o trampo pra galera, que ontem teve superchat, se não tiver hoje, a culpa é sua.
É.
Bora lá, a galera tá aguardando aqui. Não sei se vocês vão querer dar superchat, que estão economizando pra tatuagem aqui. Ó, o Leandro... Leandro Pereira Silva falou que tem 4 tatuagens do Vitor já. O Raul Costa...
Tá pobre, então.
Foi um HB20, né?
O Raul Costa, ele falou que esperou 4 anos na fila. Você vê que o Vitor não gostou dele, ficou jogando ele pra trás 2 anos e meio.
Não, mas é porque não dá pra calcular certo, gente. É uma estimativa. Olha, filha da puta.
Ao contrário da fila da vacina, a sua não tem como furar, né?
Pois é.
Tipo Copa, né? De 4 anos.
Você sabe o que já aconteceu de cara oferecer grana e carteirada de Rede Globo? Nossa senhora.
É mesmo? Tipo.
Aí esses daí eu tiro da fila. Esses daí.
Eu sou global.
Esses eu tiro da fila na hora, velho. Mas na hora eu tiro da fila. Falou, então. Porque tem uma galera que nunca ouviu não na vida, né?
Aham, sim.
É foda lidar com a galera que nunca ouviu não. E principalmente quando chega no estágio da vida. chega no estágio da vida que o cara não aceita ouvir não, né, cara?
Uhum.
Ele não aceita e você é um crápula, porque você falou não, porque tem que esperar. Eu vou esperar? Você sabe quem eu sou? Fala, cara, eu não sei, velho, mas você sabe quem eu sou, né? Foi você que veio atrás, então... Respeita. Pô, agora você acabou de sair da fila.
Volte
então,
8 casas.
Eu já vi piti acontecer ali, velho, de piti mesmo.
Conta
não
precisa nem citar nome nem nada, mas conta uma história.
Teve um cara que ele tava esperando...
Nome, a gente prefere.
Não posso. Teve um cara que tava esperando e ele falou, cara, eu não quero esperar. Eu te ofereço tanto na época. Não, eu não lembro quanto que era, mas era um valor bem mais
alto. Dinheiro paga tudo, né? Um dia eu vou comprar o cara.
Aí eu chamei o cara no estúdio. Falei, vem aqui, vamos conversar. Nossa, aí o cara saiu.
Aí o não dá um peso maior
não,
ainda.
Não, porque eu falei, cara, não é assim que funcionam as coisas, cara. Uhum. Todo mundo gosta de dinheiro, eu gosto de dinheiro também. Mas, cara, eu não posso abrir concessão de todas as coisas pra cada cara que chegar e ficar leiloando. Senão, pô, eu abro um leilão na internet e quem pagar mais, pega. Pra que eu vou ter fila de espera? E, cara, eu chamei o cara no estúdio pra falar não pessoalmente, cara.
Aí é bom. Aí,
o cara foi lá, falou, consegui, né? O cara foi.
Não, porque ele foi e falou, mano, eu vou oferecer a grana, ele vai aceitar. Aí eu cheguei e falei, olha, não é assim que funciona, cara. Então, você não pode pagar pra ter todas as coisas. Talvez você esteja acostumado na tua vida a fazer isso com todo mundo.
Rotina,
entendeu?
Do cara.
Mas aqui, comigo, você não vai fazer, velho. A não ser que você me ofereça algo irrecusável de verdade. Mas nesse valor ainda não tá irrecusável, sabe? Porque todo mundo é corruptível, né? eu não sou tão idealista assim.
Não foi um não com exclamação.
Qual que é o
não,
seu valor? Qual que é o seu valor? O valor de furar fila
não,
pro fim da mão da
game? Hoje eu não tenho 200k. Ainda. Não tenho ainda. Não sei. Depende da conta do mês, né? Artista é uma bosta. Artista vivo é uma bosta. Sabe por que galeria não trabalha com artista vivo? Por causa disso, cara.
Olha, vai.
Porque artista é uma bosta, cara. O cara, o galerista tá lá há 10 anos trampando.
Que é o galerista? No... Pra galera que não tá...
Os donos da galeria, os curadores...
O
ou
que
quem
acontece
tá, quem...
numa galeria?
O cara tá montando ali uma exposição pro artista e, obviamente, quem tá... A galeria tem um interesse financeiro no artista. Eu vou pegar um artista que não é conhecido, eu vou trabalhar o nome dele, vou trabalhar tudo nele pra fazer com que ele seja conhecido e que ele valha uma grana... Porque eu tenho parte do acervo do cara. E eu ganho porcentagem. Então a galeria trabalha com isso. O problema é quando você trabalha com artista, cara, vivo, é justamente esse, né, cara? O galerista tá lá, não sei quantos anos, chegou o cara com... Pô, quadro do cara vale 50 mil. Só que no primeiro perrengue que o cara passa, velho, ele troca um quadro por uma garrafa de vinho. E o cara que comprou por 50 mil se fudeu. Porque o cara comprou como investimento. Então, a galera prefere não trabalhar com artista vivo. Fora que é escassez, né, cara? Então, o artista vivo continua produzindo sempre. E ele pode falar alguma bosta também. Que nem eu tô aqui ao vivo, eu posso falar uma bosta e desvalorizar meu trabalho.
Você é o tipo da pessoa que fala umas bosta? Escapa?
Não, escapa não. É bosta consciente.
É. Cite uma, por exemplo.
Cara, eu tô aqui com vocês, velho.
Eu sou amigo do Juninho.
Mais bosta do que tá aqui com vocês.
Conta, por falar em bosta, é um ótimo link pra você contar a história da pipocada do Rude.
O Juninho tava contando, eu vou deixar...
Eu vou começar e você termina. Tá. O Vitor é amigo antigo nosso, né, e tal. Aí...
Você tem... Olha, tô surpreso, hein?
É.
Você colega, tem amigo. Meu
colega, conhecido.
Amigo é uma coisa muito...
Amigo muito íntimo. É um conhecido nosso há muito tempo e tal. E aí e a gente foi... É difícil conseguir data com ele. É difícil...
Mesmo você sendo amigo.
Mesmo sendo amigo, é difícil conseguir data com ele. E aí o Rude, depois de um mó tempão, tentando uma brechinha na agenda do Vitor, conseguiu. E ele já tava nesse lugar novo dele. O Vitor é um nômade, né? Ele o tempo inteiro tá num ateliê diferente. Ele tá nessa casa agora, que é uma casa que você passa por um spazinho. Então, ele vai contar isso com detalhes, mas você passa por um spazinho, relaxa, toma um café, aí você senta pra conversar e tal. E aí, no papo, eles chegaram num conceito lá, e o Vitor... E o Vitor transa. E aí, chegou num conceito lá, e o Vitor se isolou no ateliê pra fazer o quadro. Ele faz um quadro com a arte que veio da ideia do papo, pra depois passar pra pele, né? E aí, quando o Rude viu a arte, ele entrou em choque.
Por quê?
Pipocou. E aí, Vitor, o que era?
Vai lá. Pipocou. Como o cara me chega conversa? Falando de suicídio, cara.
Você falou que isso era confidencial.
Não posso abrir, Rude?
Pode, claro que pode. Pode.
Não, na verdade, o cara chegou com um tema mó complicado lá, e eu falei, pô, eu sou muito dramático, né? Eu chego a tocar numa coisa kit, meio brega, assim, eu gosto dessa coisa dramática. A arte é pra isso, né? E pra gente exagerar os sentimentos, né? Aí eu... Não, na verdade, ele não falou nada de suicídio, fui eu que cheguei nessa imagem, não sei como. É que eu olhei pra cara dele e deu vontade de me matar, não. Não, cara, aí, pô, a gente chegou no tema, e eu não lembro o que era a imagem, eu sei que ele olhou e ele falou, pô, mano, todo emocionado, é isso aí, velho, eu vou fazer. A mina dele não gostou muito, na verdade foi isso.
E aí, e o cara, tomou um veto da esposa.
O cara é um pau mandado, ele já, sim, deu pra trás. Aí ele inventou a história que o tio dele se matou e pá.
É mentira, lógico.
É porque a mina dele não tinha gostado. Mas é isso aí, cara. Eu falei, ô, velho.
Passou a tarde lá.
Fez sauna, fez massagem.
Eu acho que ele só fez isso pra não ter que trabalhar com o Juninho um dia, ficar fora da folga.
É, cara, eu considero que eu escapei de não ter que tatuar ele, então já é um ganho.
É, como diz o...
Eu gosto muito disso.
Ele fez massagem, fez sauna, fez...
Sei lá, um ano e tralalá pra conseguir marcar tatu com o cara.
Queria um dia de príncipe. Tipo, eu não sei qual que é o esquema que você fez com o Rude e tal, mas se um cliente chega nesse ponto, desiste, e aí? Você fez tudo o trampo, tem que pagar e foda-se.
Não, tá tudo. Cara, paga o sinal e tal, mas não. Cara, eu não crio esse compromisso, sim, cara.
Mas já aconteceu outras vezes? Ou só
é
o
muito difícil, cara. Como eu levo muito tempo conversando, eu sou muito assertivo. Eu sou muito assertivo no processo todo. Então, uma vez por ano acontece, cara. E foi com o Rude, tá ótimo.
É o Rude 2020. É.
Chupa Bruno Galhaço.
E como que foi o do Juninho? Você, esse foi mais reduzido, só fez meio período, né? Esse não precisa passar um dia conversando com esse cara,
cara,
né?
Cara, eu passei, velho.
Mentira.
Passei, fizemos um som. Triste, é massa, cara. É da hora.
Ele ganha inteira, com esse tecladinho dele, tanto. Tocando as musiquinhas
o
dele.
O teu piano que
ah,
ele
com o Juninho, você tá falando?
Esse aqui?
Eu tava no assunto do Rude. Não, do Juninho é massa, cara. O Juninho é fácil, né? Ele é facinho.
Ele é. Tá vendo? As pessoas... Tem uma falsa impressão de mim.
Que você...
Na verdade,
que o Juninho já chegou de regata, né?
Exato. O piano que tem lá no ateliê do Vitor era meu, né? E o...
Não tá explicado o preço dele, agora eu já sei. É um piano.
e aí a gente fica fazendo um som lá. O Vitor é super musical, tá? E a gente ficou fazendo um som. Eu tenho duas histórias de tatu com o Vitor, né? Essa aqui, que é a primeira que a gente fez, que foi... Eu acho que foi até um... Foi até um ponto legal, assim, na carreira dos dois, que era um momento que ele tava saindo de onde ele trabalhava. O Vitor trabalhou um tempo no Tatu You, que é uma franquia de tatuagem, uma loja de tatu famosa em São Paulo. E eu conheci ele lá, e a gente fez essa tatu junto, que já tinha esse conceito de, tipo assim, eu já sabia que era um cara que gostava de pirar. Eu cheguei com uma ideia e falei, porra, eu gostaria que tivesse um animal, gostaria que tivesse um elefante e tal. Eu levei umas ideias visuais pra ele e deixei ele fazer. Literalmente, mano, metade da tatuagem tava no papel, outra metade ele foi fazendo direto na agulha, né? E aqui, foi aqui, assim que a gente se conheceu, depois dessa, o nome dele, mano, voou num nível hard.
Não.
Pera aí, olha. Caralho, que eguinho pequeno.
É
um eguinho pequeno.
Não é
pra
tatuar tudo.
Vai diminuir.
Depois dessa fase, tatuou.
Agora você sabe que o Rude tem tendência a suicidas.
É isso. Mas não foi por causa da tatu, na minha tatu.
O ser humano é incrível, né, cara?
Olha
o ser
humano. Olha que lixo.
E o Juninho também.
Não, acho que o Juninho é um exemplo do ser humano do ego máximo.
É isso. Não, mas não tô falando da minha tatu, tô falando que essa fase, logo depois que ele fez, que a gente se conheceu, ele partiu pra carreira solo, sem depender do Tatu You.
Calma, mano, fica nervoso.
E nessa
fase, você fica muito afobado. Você
não precisa ficar estressado.
Calma.
De você não teve essa importância que você acha que você teve na minha vida.
Digo mais.
Mas nem tô falando da minha, tô falando da fase.
Digo mais, nem na minha, certeza também, não na do Guima, não na do Alex, não na do Rude, ó, acho que todo mundo que tá aqui.
Na sua, sim.
Saiba que você não tem importância nada, de nada.
Processado, sem dinheiro.
De nada.
Fiz dinheiro,
entrou aqui pra te defender. Como é que tá a netinha?
Vai. Não, e aí, então, teve essa... Esse
falou pra esse gente momento. Antes do programa começar que ele colocou o dente de ouro depois que ele fez a tatuagem em você.
Não, eu botei o dente de ouro nele. Eu botei o dente de ouro no Vitor. Foi nesse dia. Nesse dia.
Fala aí, pô.
Calma aí, já você termina de contar essa mentira aí.
Não, mas é que o lance disso aqui que eu quero falar é porque o Vitor, ele teve um processo criativo.
Ninguém se importa com o Rude que tá falando sozinho.
Não aparece, é difícil. Aí fica...
Mas ele tá fazendo o que você faz. Tá vendo como é chato? Aquele dia que você fez igualzinho. É chato.
Igualzinho, eu montei um Juninho agora. Só pra falar. Eu queria perguntar pro Vitor.
Mas aí, logo depois, dessa fase onde ele tava no Tatu You, o Vitor, ele partiu pra uma carreira
extremamente autoral. Ô, Vitor, eu queria saber...
Pera aí, mano. Calma aí.
Pegar mãe de amigo.
Calma aí, olha a bagunça. Para com essa bagunça, para com essa... O programa senhora. É sério, tem a galera que gosta.
Não, mas já respondi,
os acho. Dois tem essa rixinha dos dois, então você vai fazer terapia de casal os dois, cara.
Se
agora
fuder,
vocês vão atrapalhar o programa porque é dois retardados que tá aqui, né, sapo? Dois mongoloides.
Dois não.
Vá
não,
se caiu fuder. Quatro. Foda-se, que cai essa bosta também. Eu quero que se for a Twitch, você, o Juninho. Deixa o maluco contar os bagulho, mano. Liga o microfone do retardado aqui, deixa ele terminar já de contar essa história. Então conta essa sua história.
Eu sei que depois que a gente se conheceu, no Tatuiu, o Vitor ele teve uma ascensão na carreira autoral dele, por ser um cara que tratava das tatuagens de forma individual, que fez com que ele estourasse o nome dele também no mundo das artes, né,
Vitor? Mas foi meio que tudo junto, né? Essa tratativa da tatu como uma coisa maior do que uma imagem não existia, na verdade. E principalmente de um jeito individual, de você sentar, parar, fazer uma tatu, isso não tinha nada
assim. Ele falou meio falando do ego dele, mas realmente chegou uma pessoa, um trampo que você fez, que fez muito barulho, as pessoas falam, pô, olha o trampo do Vitor, chamou muita atenção.
Foi um conjunto de alguns trabalhos que... Porque assim, a época que eu comecei a propor isso, você imagina, né, cara? Ninguém aceitava nada disso. O pessoal queria, eu quero fazer isso aqui, eu quero pegar uma pasta, então eu tive que vender isso, que é a parte mais complicada. Vender até conseguir juntar um portfólio pra ter uma consistência naquilo que eu fazia e as pessoas fazem o que elas veem. Uhum. Né? Quando você vende algo novo e a pessoa não faz ideia do que é muito mais complicado. Então, sim, eu acho que teve um começo de portfólio ali que foi muito importante pra galera começar a entender de forma pictórica, como imagem, pra galera começar a entender como era o meu processo. E a partir dali, quando começou a deslanchar e já funcionou, como porque era muito novo.
Conseguiu vender, desculpa, conseguiu vender. Porra, a ideia? Velho, então, foi demorado pra conseguir?
Foi, cara. Ó, eu tenho 20 anos de tatu, eu levei 10, cara.
Caralho.
10, mas eu comecei, primeiro eu criava uns personagens meio comics, assim, e eu colocava a personalidade das pessoas naqueles monstrinhos comics. Então eu comecei entregando dali, era uma outra história. Então eu buscava juntar a personagem ou a história da pessoa naquele bonequinho, naquele bichinho que eram os monstrinhos e tal. E eu já tinha ficado bastante conhecido com isso, eu morava na Argentina na época.
Então a pessoa te procurava porque ela queria um
ela queria bonequinho do Vitor. Bonequinho que era quase um artiguinho colecionável, assim. Uhum. Aquilo fez muito sucesso. Na época eu morava na Argentina. E já tinha, a agenda já tinha bombado lá, só que era Argentina, né, cara? Você tá em outro país. Eu voltei pro Brasil, eu fiquei 4 anos e pouco lá.
Você já tava conhecido no Brasil ou você teve que praticamente recomeçar
aqui? Eu tinha um alcance aqui, mas eu tive que recomeçar. Uhum. Tive que recomeçar com a história, porque, de novo, lá eu já tinha vendido a ideia. Uhum. Pelo menos os monstrinhos. Aqui eu tive que começar do zero. E aí também, quando eu voltei pra cá, eu já tava de saco cheio dos monstrinhos, porque não era o que eu fazia, né, cara? Uhum. Meu lance era da tela, meu lance era do cara, minhas telas são coisas enormes, e eu vinha de uma coisa muito mais dramática, muito mais elaborada do que um monstrinho.
Mais profunda do que um monstrinho.
É, mas o monstrinho foi a ponte pra eu fazer isso. Quando eu cheguei aqui, eu tive que continuar vendendo isso, né, cara? Então, nessa época, foi uma coisa que, assim, hoje eu posso falar, assim, quando eu cheguei aqui, tudo era mato. Hoje a galera faz isso aí, já começa a pegar e copiar um pouco, criar alguns padrões, mas...
É normal.
Tá certo, tem que ser assim.
E no meio no segmento da tatuagem, assim, pra você vender pro cliente, foi difícil você vender esse conceito aí da arte e tal. E no meio dos tatuadores, assim, a galera que via você tentando fazer isso, a galera incentivava ou te criticava?
Não, nenhum dos dois. Era tipo, você é muito louco, isso aí não vai funcionar nunca. Fica aí no que funciona e... Não era nenhum lado, nenhum outro, né, cara? Era um cara que falava, mano, você tá muito louco, cara. Quem é que vai fazer isso aí? Isso aí não existe. Você vai fazer um monte de rabisco em alguém?
Você vai fazer o que a pessoa quer, não o que você quer, né?
E aí eu também nunca me preocupei em fazer com que eles entendessem ou explicar alguma coisa também.
A ida para a Argentina teve alguma coisa específica ou só foi por ir mesmo? Ou você foi fazer alguma coisa de trampo?
Cara, lá? Não, acho que eu fui para lá numa viagem de férias e fiquei. Foi um lance assim, eu não tenho muito. Cara, eu não consigo ficar muito tempo no mesmo lugar. Eu até achei que fiquei bastante tempo lá.
Pra onde mais você já passou
por aí? Eu morei um tempo na Espanha. Fui pra Portugal uma época. Acho que de morar assim, só. O mais tempo foi entre Espanha e Argentina. Na verdade foi isso. Eu tinha ido pra Espanha primeiro. Aí voltei pro Brasil, não sei porquê. Porque eu já tava um tempo lá. E aí quando eu cheguei em Guarulhos, eu falei, o que eu tô fazendo aqui, velho? Por que eu voltei pra cá?
Aí, chegou no aeroporto.
Pegou outro voo. Aí eu já fui pra Argentina.
Já deu um cavalo de pau
pra mim. Aí eu fui pra Argentina e fiquei lá. Né? Eu tinha ido de férias e gostei. Nunca tinha ido pra lá. Falei, puta, que lugar legal, cara. Eu peguei uma época boa. Eu voltei em 2009, então fui pra lá em 2005. Era uma época que tava... A gente já tava bem legal, assim. Bem gostoso, cara. Na verdade...
É um país maneiro?
Eu gostei. Cara, eu gosto de todos os lugares, velho. Então, não tenho muito... Eu só gosto de não ficar no mesmo lugar.
Entendi.
Tipo, estar no mesmo ambiente o tempo todo me incomoda um pouco. Essa rotina é um bagulho que me pega pesado. Assim.
Mas e aí, você vai ficar por São Paulo agora ou você já tá em...
Não, São Paulo é meu lugar, cara. Eu já assim...
Botou na cabeça que
São Paulo... depois de ficar morando fora, você percebe que jogar em casa... É sempre melhor, entendeu? É sempre melhor. Eu nunca tive nenhum problema, assim, puta, que você sofreu alguma coisa.
Tirando o Rude,
você...
né?
É. Mas digo, você tá fora do país, a galera fala muito de preconceito e tal, você sente um pouco, mas é uma coisa assim, muito... Não é o preconceito, é que você é o cara de fora. E brasileiro é uma bosta, né, mano? Porque brasileiro tá em tudo quanto é lugar fazendo merda.
Nossa Senhora.
Então, é meio embaçado, né?
Mas,
então...
mas o artista sente menos um pouco esse negócio de preconceito, assim, ou não?
Cara, eu vejo muita gente, eu posso te dizer que 90% dos meus clientes usam esse pretexto da licença poética do artista, e eu não acredito nisso, cara. Uhum. Eu acho que é o jeito que você se posiciona, então, se você olhar tudo com o olhar desse lado, eu acho que você vai ver as coisas ruins, entendeu? Uhum. A galera chega no estúdio, pô, chega um bilionário lá, senta a hora e fala, eu queria ser que nem você. Falei, meu velho, você é bilionário, não é que nem eu, você tá fazendo errado. Tua vida inteira tá errada. Tipo, porra, se alguém pode ser que nem eu, é você, velho. Tipo, por quem te falou que você tem que viver desse jeito? Quem que colocou essas coisas na tua cabeça? Por que você acreditou, né, cara? Eu acho que esse é o lance. Por que as pessoas acreditam que essa fórmula da vida... Pô, vocês não estão vendo que tá dando tudo errado? Você não aprendeu ainda aqui?
Uhum. É a zona de conforto, né? A galera tem um medo de sair da zona.
Que conforto é esse, cara?
Olha
a história da vida humana, olha como as pessoas vivem, como as pessoas são infelizes. E fala assim, vai replicar essa história, cara? Você já deu errado, cara. Olha pro mundo.
Uhum. Só tem tá medo errado, do novo, véio. Mano.
Faz de diferente,
cara. A galera tem um medo do caralho.
Mas só que esse medo, ele vem de um monte de coisa, né? Quando você é criança, você é bombardeado de coisa. Uhum. Avista-se assim, faça isso... Então a galera tem essa ideia de, pô, a maioria dos meus clientes, cara, vem do mesmo lugar, assim, tipo, eu já consegui tudo que falaram que eu tinha que fazer. Eu tenho muitos clientes que vêm pra fazer a primeira tatu, porque agora eu posso. Meu irmão, você pode desde que você fez 18 anos. Uhum. Ninguém falou que você tem que chegar nos 35 pra fazer. Uhum. Casei, tenho minha casa com a cerquinha branca, meu cachorro, meu filho, e falaram que eu ia ser feliz agora, e eu tô esperando. E eu falei, ó, cara, te inventaram uma mentira, cara, te contaram uma história, não é assim, cara. Tipo, você vai esperar 40 anos pra fazer alguma coisa da tua vida, e pra fazer o que você gosta de fazer, e é foda porque, assim, a gente lida com gente que tem muita grana, cara. E aí aquela máxima de dinheiro não traz felicidade, é real, velho. Sabe, não é... Não tem... Lógico que é melhor ser infeliz com dinheiro do que sem. Sim. Mas, cara, galera, os problemas são sempre os mesmos.
E muito... A gente conversa direto que vem... Pô, galera de comédia, música... Todo mundo fala meio que algo parecido no lance de... Quando você começa a sua carreira, você tem aquele objetivo. O Meirelles falou muito disso, né? De chegar no ápice, fazer um show grande, não sei o quê. E aí depois que o cara faz aquilo, ele falou... Porra, não...
E agora?
Tipo, não é nada.
Mas essa visão do objetivo que eu não consigo ter. Por isso que eu gosto de mudar. Por isso que eu gosto. Eu não tenho. Você fala pra mim, qual é o teu objetivo? O que você vai fazer daqui a uma semana? Eu falo, não sei, cara. Não sei. Eu não tenho objetivo nenhum, velho. Meu objetivo é agora, cara. Meu plano máximo é daqui a 24 horas. Meus amigos falam, vamos marcar não sei o que lá daqui a 15 dias. Eu falo, que 15 dias, eu não sei nem se eu tô vivo.
Você atende uma galera que, tipo assim, 18 a 22, assim, uma galera bem jovem?
Muito assim. É raro, cara. Pegar uma galera muito, dessa? Muito raro. Meu público maior é de 30 a 45, por aí.
Você sente que é diferente o que as pessoas buscam, tipo, essa galera mais nova, que talvez você consiga pensar algum geracional, assim, que nesses, como você lida muito com esses anseios e tal, é diferente a galera mais nova da mais velha?
Eu acho que a galera mais nova ainda tem a atitude transgressora da tatu, como ponto principal. Vou fazer uma tatu porque é uma tatu. E a galera mais velha vem daquela necessidade de fazer uma tatu que os pais não deixavam, de uma época diferente, de que era proibido, e agora eu tenho o aval, agora eu tenho o dinheiro. Agora
meu pai morreu.
É, tem muito isso, cara.
Eu tenho um texto stand-up meu que eu falo que, tipo, eu só fiz a primeira depois que meu pai faleceu. E é um nome da minha mãe, Maria, e meu pai chama Ari. Eu fiz essa aqui, e aí a minha mãe, até hoje ela não viu a tatuagem, que ela não gosta, tipo... Me enche o saco com esse negócio. Ai, não gosto nem de olhar.
Eu acho muito louco quando o cliente chega e fala: meus pais não gostam de tatu, eu tô aqui me libertando. E aí depois o cliente volta e fala: cara, minha mãe adorou. Meu pai, isso. Eu falo: cara, aí eu acertei, entendeu? Porque agradar quem gosta é fácil.
Agora, quem não gosta.
Quem não gosta, quando você agrada, eu falo: porra, aí eu acertei bonito, sabe? E a pessoa não para mais, né? Esse que é o lance. Aí a pessoa, ela já tem o aval, aí ferrou, né, velho? Porque são anos, cara, guardando aquilo. Aquele momento de... cara. Mas é isso, essa repressão toda, né, cara?
E você acha que o lance da tatuagem perdeu um pouco esse aspecto transgressor, agora que é mais comum talvez você encontrar... É mais fácil você ver uma pessoa tatuada que uma pessoa sem nenhuma tatuagem. Acho que isso mudou um pouco. Até porque depois que você fez a tatuagem do Juninho, mudou esse paradigma na sociedade.
Na vida do Vitor. E complementando a pergunta do Rudy, isso te incomoda?
Não, cara, imagina. Eu acho que a atitude transgressora da tatu, ela é eterna, cara. Sempre vai ser. Você tá enfiando uma agulha na tua pele e tá doendo, cara. Você é transgressor sempre, cara. Pode não ser pra sociedade, mas é transgressor pra cada um, entendeu? Você tá. É uma profanação, cara. Você tá profanando o teu corpo.
Você lembra a história da sua primeira tatuagem? A primeira vez que você fez?
Minha primeira tatu, eu tinha 14 anos, olhei pra minha mãe e falei: me leva no estúdio ali, eu quero fazer um negócio. Cheguei no estúdio, o cara olhou, falou: tem esses desenhos na parede. Eu falei: qualquer um, faz aquilo ali, ó. Era só pra ter uma tatu, tinha 14 anos, andava de regata, que nem o Juninho. E um moleque de 14 anos
andar de regata, ok, né? Agora,
não, eu brinco, mas eu uso ainda, eu uso regata também, eu sou a favor das regatas. A gente pode, a gente é magrinho.
É isso.
Mas eu só queria ter a tatu, cara. Não tinha... E você imagina isso aí na escola, com 14 anos, o cara com tatuagem, mano?
Nossa, era horrível. Não tinha brinco escola,
e tatuagem. Né? É que assim, olha meu tamanho. Eu tenho 1,72 m de altura, velho. Alguma coisa eu tinha que fazer pra botar medo na galera, senão eu ia apanhar, velho. Então na escola eu dava de louco, dava uma cadeirada no maior cara da classe, já no primeiro dia de aula.
E mostrava a tatu.
E tinha uma tatu. Então os caras olhavam e falavam: velho, nem mexe com o cara, porque ele não bate bem, cara. Nas costas tem ainda, eu fiz um blast over. Você fez uma tatu que passa por cima, mas ainda tá ali, eu não cobri.
Que era? Que é o desenho?
Uma águiazinha.
Uma águia, legal.
E como que era na escola? Enquanto esses detalhes aí, gostei dessa...
Esse era na escola?
Cartão de visita, né?
Eu era dois anos... No Américo Brasiliense. Américo Brasiliense, Santo André. Eu, 2 anos adiantado, né? Na escola. O mais novo e o menor... O menor da escola sempre, né, cara?
Então, da escola pública.
Américo Brasiliense, é o reduto da marginalidade do Santo André. É mesmo. E, cara, era um sistema de defesa, né, cara? Eu falo: cara, ou eu dou uma de louco aqui e já arrebento o cara maior que tiver de costa mesmo, que eu não sou samurai pra ter honra. ou os caras vão me pegar pra Cristo aqui e eu tô fudido o resto do ano. Então, eu aprendi que era assim que funcionava. Então, eu tinha esse movimento, assim, tipo... Puta... Deixa a galera achar que é louco, entendeu? Na verdade, acho que eu tenho um pouco até hoje. É um sistema de defesa, talvez. Não que eu seja louco, não tenho nada de louco.
Não, imagina. Conta umas histórias aí de Barcelona. Quando você morou em Barcelona, você tava bem louco, não foi? Uma fase extrema, junk sul, assim?
Foi, cara. Exatamente por isso que eu não lembro de muita coisa.
Quantos anos você tinha?
Eu fui... 19, eu acho.
Ah, moleque.
40, pô, né? Moleque, é.
Mas você tava estudando arte já? Qual que foi esse rolê Barcelona?
Eu tinha me formado já e fui pra tatuar.
Ah, que louco.
Um cara me chamou na internet, cara. Na época, comecinho da internet aí, né? Me chamou no... que era um bagulho antigo, cara.
Orkut, Facebook.
Era no Orkut, cara. Era no Orkut. O cara me chamou pelo Orkut e eu nunca tinha visto o cara. Falei, tem um estúdio, vem trampar. Era um comecinho de carreira. Falei, tô indo.
Partiu.
Tô indo. Cheguei lá, cara, com a mala. Tinha 3 meses de turista. Falei, eu resolvo a documentação quando eu chegar lá. Cheguei, eu lembro que eu cheguei, não falava uma palavra em espanhol, achava que falava, né? Como todo brasileiro, você fala, fala pra caralho.
Nem espanhol. É espanhol lá, né?
Lá é catalão, né? E aí eu. Mas eu cheguei em Barcelona a galera ainda fala espanhol, né? Aí, puta, pedi pros caras me deixarem no hotel, o cara me deixou no hotel a 120 km do aeroporto.
Caralho.
E o estúdio era mais 300 pro outro lado, cara.
Nossa!
E eu sem conhecer nada, cheguei lá, puta, exausto, com 3 dias de hotel pago e um pacote de cigarro, cara. Era o que eu tinha fudido e é isso aí, cara. Eu tinha
no grana... Big Brother.
Eu cheguei e falei, velho, é isso aqui. Enquanto eu tiver cigarro, tá bem. Entendeu? Enquanto eu tiver cigarro, tá bom. E foi muito louco, porque as coisas acontecem de um jeito muito maluco, né? Porque eu tava fui pra um hotel que era um campus, que era o que tinha dinheiro pra pagar, dinheiro pra passagem. Cheguei nesse hotel, puta, depois de mó trampo, o hotel ficava no meio de um bosque, aqueles campos universitários, que é mato, cara. E eu cheguei no meio do hotel, perdido ali, encontrei o cara. O primeiro cara que eu encontrei que me mostrou o caminho do hotel era um brasileiro.
Nossa.
Aí ele falou, pra lá. Eu falei, bom, beleza. Liguei pro dono do estúdio, ele me explicou umas coisas de como chegar, eu entendi uma parte, a outra parte eu não entendi, que eu achei que não era muito importante,
eu
né?
Me viro no caminho.
E aí eu peguei o trem, cara. Eu peguei o trem e fui...
Não é que nem, né?
Atravessei, cara. Atravessei a Espanha no trem. E aí. E, cara, o cara. Eu cheguei na estação de trem, lá é assim, né, cara? A cidade que tinha o estúdio chamava Amposta. E é uma cidadezinha pequenininha, cara. E o trem chega e chega um ônibus. Então você desce do trem, você entra no ônibus.
Partiu.
Só que depois o trem vai embora e o ônibus vai embora e acabou.
Só dia seguinte.
E o cara me falou assim, ó, quando você chegar, se tiver algum problema com o ônibus, você me liga e eu vou te buscar. E eu não entendi essa parte. Essa parte eu não entendi, ele falou muito rápido. Cara, eu parei, eu desci lá, olhei pro cara do ônibus, falei, ônibus pra Amposta. O cara cagou pra mim. O ônibus foi embora, eu sentei na mala, acendi um cigarro e fiquei lá, né, velho? Eu ia ficar lá o resto do dia, cara. Eu ia ficar lá até o dia seguinte, não tinha lugar pra ir.
Era noite já?
Já era finalzinho da tarde, já era, tava fudido. Aí chegou, tinha um cara tatuado do meu lado e eu achei mais estranho, porque o cara acendeu um baseado do lado. Eu, pô, tô numa cidade legal, né, velho? O cara tá acendendo um baseado no meio da estação de trem, o cara maluco com o cabelo tudo colorido, cheio de tatu. Aí daqui a pouco chega uma mina no carro, com o cabelo colorido, cheio de tatu. Eu falei, pô, essa cidade deve ser bem, bem vanguarda nas tatus, né, cara? E sentei na mala com a rodinha quebrada, sentei lá fumando. Então, uma hora alguma coisa vai acontecer, porque as coisas vão acontecer. Tipo, não tem outra opção. As coisas não param de acontecer. Então, bom, uma hora vai acontecer alguma coisa. Cara, essa mulher pegou, o cara saiu, entrou no... Esse cara que tava do meu lado entrou no carro com a mulher falou... Eres Victor.
Nossa.
Esse sou eu. Era a mulher do dono do estúdio, cara. Que foi buscar o cara que era tatuador também, que tava no mesmo trem que eu, velho. Senão eu tava fudido.
Caramba.
Tava fudido.
Era longe dali ainda?
Longe, cara. Porque o trem chega, o trem chega, ele te deixa numa estação, e essa estação é dividida entre duas cidades. E tinha que dar um rolê. Eu não fazia ideia, mano. Meu primeiro dia. Em outro país. Eu nunca tinha saído do país, cara.
Nossa.
Foi, cara, e assim, esses golpes de... Eu falo que é um golpe de sorte, mas na verdade é... É a única opção que tem, né? Uma coisa acontece ou não acontece. Não acontecer não é a probabilidade. Então, se eu tiver cigarro, tá bem, cara.
Cigarro e café.
É, cara. Cigarro e café, você pode esperar,
você
né?
Você sempre teve essa mentalidade rockstar, assim. Você já tinha... Quando você entrou na tatu, você achava também, tipo assim, ah, não deu certo no... Não deu certo tem num ateliê. Não deu certo...
Cara, o mais engraçado é que quando eu entrei na tatu, já tinha dado certo o teu ateliê.
Ah, que louco.
Entendeu? Esse que é talvez essa seja a coisa mais louca, assim, porque eu tinha a empresa, tinha o ateliê, dava aula no Centro Professorado Paulista nessa época, então dava aula de pintura para os professores de artes plásticas.
Caraca, 19 anos você fazia isso.
Tinha 19. Então, eu já dava aula de pintura para os professores de artes plásticas, de educação artística das escolas.
Caralho.
Então, assim, já tinha dado certo. E eu falei, mano, não é isso aqui que eu quero, cara. Eu vou tatuar, porra. Aí, esse foi um momento de ruptura, assim. Todo mundo olhava, falou, tava no meu primeiro casamento, tudo certinho com o meu apartamento, com o meu carro. De repente, eu não tinha mais porra nenhuma. Joguei tudo fora para tatuar. Eu não sabia tatuar, não tinha cliente. Montei um estúdio, não entrava ninguém. Falei, fudeu, né, cara? Eu fui vendendo carro, vendendo apartamento, separando casamento. Eu falei, meu, vai, foda-se.
Vou... Você não teve um mentor na tatu? Você pegou do pincel, não, cara, do pincel
foi,
pra máquina?
Foi. Tinha um cara que me ensinou a tatuar, mas ele era tão ruim, cara. Que eu, esse pai, ele me desensinou a fazer qualquer coisa que era útil, né, cara? Então, eu não sabia que ele era tão ruim, né? Eu não sabia, é que na época ele era o mais próximo de alguém que tatuava, entendeu? Mas era ruim ainda,
cara. Lembra só a primeira vez que você fez a tatu em alguém, assim, a primeira?
Foi no meu irmão, cara.
E como que foi?
Triste, cara. A gente não se fala até hoje.
É mesmo?
Papo reto. Não foi por causa da tatu, mas assim, ficou uma bosta, coitado.
E pior que você vai sempre lembrar de você, né? Que ele vai ver a tatu sempre.
Eu reformei a tatu depois de uns anos e ficou uma bosta ainda também. Porque a tatu, ela tem um negócio muito louco, né? Tipo assim, falando de música, a tatu é tipo tocar violino, entendeu? Que eu vi, qualquer, se você pegar um piano e você bater na tecla, sai nota. Uhum. Entendeu? Mas se você pegar um violino, não vai sair nada, cara. E a tatu, ela tem esse lance, assim, não, você desenha bem e você pega na máquina pra tatuar, não sai nada.
É outra coisa.
Não sai nada, velho. Não sai nada. Então, assim, é esse lance de você não consegue nem o mínimo no começo. Porque exige uma técnica, pelo menos, pra você conseguir fazer uma linha. É tipo um violino, entendeu? O cara pega o violino e fala... Só que, por exemplo, o piano, ele bateu o dedo, vai sair um som agradável. Uhum. O violino, não. Então, a tatu, ela tem um pouco esse aspecto, sabe? É muito difícil de você dominar o começo da técnica.
E o violino, você tem que virar a cara pra fazer, né? A tatuagem não pode.
É, eu nem costumo olhar muito o que eu tô fazendo.
Então, qual que é a parte que você se sente mais, assim, mais à vontade? É na tela, fazendo a tatuagem, ou essa troca com o cliente, assim, que o cara entra lá querendo uma tatuagem e sai com uma lição de vida?
Isso é uma pergunta injusta, cara.
Com um conselho, tipo, você muda a mente do cara, assim, no
Eu gosto momento. De lidar com as pessoas. Eu acho muito legal essa troca, principalmente. Eu fico muito tempo sozinho, né? Eu trabalho com cliente só por dia, então eu gosto dessa troca. Eu acho do caralho, assim, eu aprendo um monte de coisa. De vez em quando tem uns papos que são foda, porque eu levo aquilo comigo, né? Arrasto aquilo o resto da semana. Mas a tela, velho, a tela sou eu comigo, né, cara? Então é... Eu posso jogar tudo fora, posso botar fogo, posso virar do avesso. Tipo, é o meu discurso que tá ali, né, cara? Então no meu trabalho, na tela... É só o meu discurso, eu não preciso agradar ninguém, eu não faço pra ninguém, eu faço porque eu preciso falar aquilo, né? Dentro desse universo que é a coisa da arte erótica, que é onde eu me encontro mais sempre, eu posso falar o que eu quiser, é a minha voz só, entendeu? Quando tem um cliente, eu tô ali como esse filtro, né, cara? Como eu preciso aglutinar tudo e não sou eu falando, né?
E como é que você chegou nessa... Como é que você chega na sua linguagem, no conceito que faz você se sentir confortável hoje sendo um artista das artes plásticas? Assim? Como é que é esse processo? Como é que foi esse processo pra você?
Como assim?
No sentido de... Você hoje é um cara que tá colocando o erotismo, é um cara que tá começando a colocar umas coisas, umas deformidades um pouquinho mais surrealistas, assim, agora na sua obra. Como é que é esse processo de evolução, assim?
Eu tô sempre na minha realidade, cara. É o que eu penso naquele momento, entendeu? Por isso que eu falo, eu não tenho... Na pintura eu não tenho compromisso com absolutamente nada, é só comigo. Então, meu compromisso sempre é com esse discurso mais liberal, de que as pessoas têm que tocar um pouquinho do foda-se, entender as coisas como elas são de fato e não criar um monte de problema em cima de coisas simples. Entender que a gente é mais simples do que pintaram pra gente. A galera fala o ser humano, um animal complexo. Não tem nada de complexo um ser humano, cara. A gente vive pelos mesmos instintos qualquer outro bicho. E a gente só sublima eles e deixa bonitinho e dá uma desculpa pros nossos instintos. Mas a gente é básico. E E eu tô ali, entendeu? Então é muito dessa... Não tem um planejamento, saca? Tem um caminho que é o da frustração. Eu vou fazendo, até que fica tudo uma bosta, onde eu não tenho mais onde escapar, jogo tudo fora. E como eu não tenho mais nada pra perder, qualquer coisa é melhor do que tava. E esse caminho, ele é constante. Eu sempre crio esse caos, assim. Mas eu não tenho muito compromisso de o que eu vou falar agora ou com quem que eu vou me comunicar. É só o que eu quero. É bem mais simples, cara. É bem mais simples. É tipo... Na música, você improvisar.
E no traço? Mas pra eu improvisar na música, eu tenho que ter um repertório.
Mas o repertório, ele existe. Se eu não souber o que eu tô pintando, eu não consigo jogar qualquer coisa que eu quiser.
Por exemplo, eu tô em Fá maior, eu sei o que eu posso usar de ferramentas ali dentro de Fá maior. Mas
esse conhecimento, ele é sim necessário. Não adianta você pegar e falar, puta, hoje eu vou pintar um quadro e eu quero falar... Na verdade, até adianta. Você tem arte naif pra isso. Você tem um monte de gente que não estudou, não tem uma base mais erudita na pintura e consegue pintar e consegue se comunicar muito bem. Pois na história da arte a gente tem isso desde sempre. No grafite, na pop. Pô, um monte de gente que você não precisa da imagem, de fato. Eu venho dessa coisa mais de estudar a composição de cada coisa, entender. Então, só que na hora de pintar eu tô um pouco me lixando pra isso, cara.
Quanto tempo, mais ou menos, você leva pra fazer pra pintar um quadro assim da tatu, e o cliente fica lá esperando quando você faz?
É, normalmente a gente tem um esquema assim, que eu fico umas horas conversando, passo pro ateliê de desenho, aí eu fico isolado. Geralmente eu levo umas 4 horas, mais ou menos, ali isolado. E aí eu tenho tipo um mini day spa pro cara não ficar ali tão ansioso, o cara, né?
Dá uma relaxada.
Na verdade, o que eu falo pra galera, eu falo, não é pra vocês, é pra mim, né? Pra eu ficar tranquilo, desenhar de boa, sabendo que eu ia mexer o saco, é. Então, tem massagista, tem sauna, tem um brunchzinho.
Tudo isso que o Rui passou, usou tudo isso.
A galera curte. Só não queria tatuar mesmo.
Ele só queria isso aí.
É o dia de príncipe.
Eu falei pelo final do dia, falei, não era mais fácil me falar que você queria o The Spa? Ele fazia, cara.
Não precisava nem bater um papo antes.
Ele não ficava desenhando. Aí eu deixo o cliente lá de boa e, cara, eu não tenho muito... Não consigo calcular muito tempo. Tem dias que 9 horas da noite eu comecei a tatuar. Tem dias que deu 7 eu comecei a tatuar. Tem dias que eu vou até as 3 da manhã. Então, eu deixo muito esse espaço pra...
E todo dia você faz?
Hoje eu tenho diminuído bastante, cara. Eu tô tatuando menos, acho que 4 vezes na semana. Por aí, 3, 4 vezes na semana.
Porque é cansativo. Bastante, isso que eu ia falar, é muito tempo, né, de trampo.
É muito... E nem tanto na criação, mas é muito essa troca com a pessoa que tá ali. Às vezes é desgastante pra caramba.
Você sai, alguns momentos você sai, tipo, meio com aquela energia pesadona.
Assim. Sai, cara, sai. Tem cliente que eu levo, olho pra minha esposa e falo, mano, hoje foi fudeu, foda. Assim. Hoje fudeu, dá meu Rivotril aqui. Pá, meu Rivotril tá ali pra salvar a noite.
E como é que funciona a relação financeira do seu job, assim? Você faz... Como é que você separa, tipo, granas dos quadros... Para dar grana da tatu, o lance do galerista. Se você...
São empresas diferentes. Né?
Você trata como empresas diferentes, sim, assim, 100%.
São empresas diferentes, são momentos diferentes de criação. Tem época que eu pauso o tatu para produzir pintura, aí eu paro a pintura. Às vezes eu tô num frenesi de produzir tudo ao mesmo tempo, né? Mas é raro acontecer, é muito cansativo. Mas eu trato. Eu falo que assim, é uma coisa que eu falo muito em palestra, cara. Que é, cara, o artista ele tem que entender que ele é uma empresa. Ele tem que ter a atitude de uma empresa, né? Entender disciplina, horário, valor, entender mercado, entender tudo isso, que a galera fica meio, tipo, tem essa coisa, sabe, essa licença poética do artista, que ele, eu vou só fazer, e eu sou um cara muito disciplinado em algumas coisas, cara. Então eu trato tudo bonitinho, separadinho, assim, esse é um lado mais comercial que eu acho que eu lido bem.
Ô Vitão, não sei se vai ser muito invasivo, se fica à vontade pra falar ou não, porque o pessoal fala que eu sou um monstro de ser humano, você viu que eu tô aqui uma hora com a criança que me ama. Você é casado, você tem filho ou não?
Tenho filho de 9 anos.
Como que, 9 anos, como que você conheceu a sua esposa? Conta uma história, essa história de amor pra gente.
Minha esposa, agora...
Essa história vai ser boa, vai lá.
Cara, ela era minha cliente.
Não vai esquecer, hein, caralho.
Ela era minha cliente, ela foi minha cliente, cara. Ela foi minha cliente e foi isso aí. Tatuou, comeu, acabou. Simples desse jeito. A gente passou uns 3 anos só transando, só sem trocar uma palavra. E aí a gente resolveu casar de uma hora pra outra.
Por isso que é o problema de conversar, né? É. Porque aí você começa a fazer besteira.
É porque ninguém se apaixona por sexo, né? Você se apaixona pela pessoa, né? Essa é a grande crise do ser humano, né? As pessoas entendem o sexo, voltando a falar um pouquinho de arte, que é sempre o meu discurso, é sempre a narrativa, que eu falo, gente, vocês levam o sexo muito a sério, cara. Por que as pessoas levam o sexo tão a sério? Não é sério do jeito que é.
Papai. Ô, meu amor.
Olá.
Veio pra conhecer aqui o Vitor. Olá, Vitor, eu sou a Aria.
Vitor, qual foi a pessoa mais nova que você já tatuou? Surpresa! Hoje temos um bebê de sexo.
Porra, vocês vão fazer aquele, isso mesmo?
Aquele desenho do Rudy, faz nela agora que ele não usou.
Uma carinha. Mas tem muito essa relação, assim. Eu tento colocar as pessoas nesse momento de se libertar um pouco do que contaram, né? Dessa história que foi criada, né? Então eu sempre lidei muito, de um jeito muito diferente com a história toda do sexo, né, cara? Gente, é uma brincadeira, velho. Tem nada de pecado, não tem nada de errado, não é tão invasivo quanto as pessoas colocam. Você vira uma coisa, um ritual. E eu preciso, sei lá, mostrar performance, preciso ser não sei o que lá, e aquilo...
Pressão demais num bagulho que é só coisa curtição, que
é só,
né?
Então é só uma brincadeira,
depilar,
gente.
Depilar, né?
Caramba, depilar é legal, cara. Você se preparar pro... É legal, é legal, cara, tá... Tipo assim, é legal você se preparar pra aquilo como uma coisa bacana, do mesmo jeito que você se prepara pra correr de kart. Mas assim, você tá ali preocupado, cara? Você vai, sei lá, vou jogar bola.
Atenção,
será, mano, que... Será que eu vou ser o melhor atacante entre os meus amigos? Mano, ninguém tá preocupado com isso. Você quer ir lá e, né, jogar bola, é só uma desculpa, vou tomar cerveja.
Meter pra dentro, né?
E, cara, é isso. A coisa é mais simples do que parece, né, cara? E lógico, a gente vem numa cultura cristã e que demoniza tudo, que coloca tudo como pecado e gera culpa em cima disso. E eu tento jogar a galera pra não sentir essa culpa, saca? Tipo, galera, vai curtir, velho. A vida é isso aqui.
Você tem um hobby?
Pô, cara, não sei.
É, você não esperava uma pergunta tão boa quanto essa.
Cara, minha vida é um hobby, velho.
É, porque realmente eu queria saber se tem uma coisa que você faz assim que te relaxa, fora o trampo, assim, uma coisa que você fala, pô.
Cara, eu acordo pra ter um hobby.
Aquela história quando você andava de moto? Você
não,
corria de moto?
Não, então, corri um tempo de moto, eu gostava, mas. Aí você percebe que você morre, né?
Mas isso foi um hobby pra você ou você encarava de forma também profissional?
Não, mas eu sempre fui muito competitivo com as coisas. Então aí eu nesse caso eu acabava querendo competir. Eu falei, eu vou morrer aqui. Porque simples assim.
Não dá. É o motivo pra jogar bola. Competir, treta pra caralho, não tem porque.
Mas,
diversão,
hoje eu entendo assim, cara, eu acordo e cara, hoje o dia vai ser divertido, cara. E tudo que possa. Eu sou hedonista pra caralho, cara. Minha vida é isso aí. Eu quero me divertir. Por isso que eu falo, não tem muito essa coisa de fazer plano. E, puta, como é que você vai lidar com isso daqui a 10 anos? 10 anos, velho.
Muito tempo.
É muito tempo, cara.
Pra fazer a tatuagem, você tem essa troca com a pessoa, assim. Já aconteceu de não rolar a química entre você e a pessoa e você, tipo, não vou tatuar.
Eu faço,
não vai funcionar.
Eu tenho uma... Rola uma entrevista antes desse dia. E antes aí eu já sei se vai rolar ou não.
Entendi.
Então ali eu consigo filtrar. Ali eu consigo realmente. Eu entendo quando você fala química, porque é isso mesmo, assim. Em 30 segundos você saca.
O santo não bateu.
Em 30 segundos você saca, você fala, vai rolar. Aí dou uma volta.
Você teve essa pré-conversa que você teve com o Rudy?
Não.
Aí, tá vendo?
Pois é, né? Desculpa. É o que acontece. A gente, às vezes, a gente erra, né? Você
fala assim,
porra, a pessoa ali é, cara, gente boa, vai rolar. Mas não é tão gente boa quanto parece.
Não é, não é.
Olha para umas pessoas e fala, nossa, que escroto. E aí faz duas.
As minhas são essa e essa aqui.
Ô, Rudy. Como é que tá aí no chat? Tem alguma mensagem que a galera tá comentando do grupo do Telegram, Guimas? Tá de olho aí?
Tem várias mensagens aqui, rolou inclusive um superchat da
Sara
Mello. Nossa, boa, grande fã, seguidora aqui, ela mandou, não faço ideia de quem é o convidado, olha que respeito que ela tem pelo nosso convidado. Falou, mas já cliquei no link, no like, porque achei ele muito estiloso.
Olá, no vídeo.
Tá vendo?
É um sex symbol ainda por cima.
Pois é.
E o pessoal aqui pediu pra... pra
eu não tenho que ter, ficar falando pro mundo inteiro que eu sou o músico mais bonito do Brasil, né?
Ah, essa é a melhor história da minha vida.
Você viu, Victor, depois que o Juninho te deu a oportunidade de você tatuar ele, mudou o cenário.
Mudou, cara.
Mundial e ele virou o roqueiro mais bonito.
Pois é,
você foi depois disso. Foi depois
disso. O tamanho do cara, né?
Cada um seguiu o seu caminho de sucesso, né?
Vocês estão aqui do lado, aproveitem, vocês estão do lado.
É, mano. Cada dia é uma
surpresa. É o toque de Midas, cara. É o toque de Midas.
O pessoal perguntou do NFT, Victor. Você pode falar pra gente o que foi essa parada aí que você fez? O que é NFT? Como é que rolou isso?
Puta, cara, o que é NFT? Aí, sei, mas é...
Se a gente só tivesse a quarta série.
Então, sei, mas é que assim, pra eu explicar, já ia ser um programa desse só pra explicar o que é um NFT de fato, né? Mas basicamente é um
como se fosse explicar pra uma criança... Pra gente entender. Tá. Se tivesse 8
horas. É uma maneira de você criar uma arte digital, ou qualquer coisa digital, um contrato, na verdade, que torna aquilo único, né? E não intercambiável. Ele tem um valor próprio. Do mesmo jeito que quando eu pinto um quadro, aquela obra é única, fui eu que pintei, ela tá assinada, ela é aquilo ali, original, né? O NFT é um token, é uma maneira de você fazer isso no lugar digital, no lugar no virtual, entendeu? Criar um ativo que não pode ser copiado e que é original.
É uma chancela.
É, exatamente. É. E o lance do NFT foi que eu sou um cara zero tecnologia. E o ano passado eu comecei a ouvir falar de NFT e, pô, me interessei pelo assunto e fui estudar com cabeçudo mesmo. Deixa eu ver o que é, tentar entender até o conceito por trás disso, porque eu falei, cara, talvez isso seja uma possibilidade muito grande para muitas coisas, né? E realmente foi um negócio muito louco. Eu comecei a entrar em contato com uma galera para entender, para pesquisar. Cara, você entra no Google, digita ali, parece que estão falando em grego, né? Então eu falei, cara, eu preciso de alguém para me ajudar nesse aspecto. Fui lá, comecei a pesquisar e surgiu o lance de eu fazer numa plataforma o meu primeiro NFT ali, de um cara que não é da arte digital e tal. E, sei lá, cara, bateu um recorde de um dia pro outro de venda de NFT no Brasil.
Só pra complementar, o NFT é muito usado, a galera de games usa muito NFT. Tipo assim, vamos fazer um GIF animado, tipo um meme, e a pessoa compra aquele meme e ela... aquele GIF, ela tem os direitos como se ela fosse, como se ela tivesse comprado os direitos daquilo lá. Não perde a autoria, não perde a força do autor, mas o dono da obra se torna a pessoa que comprou o NFT.
A galera fala muito dessa coisa, pô, mas o pessoal tá comprando, gastando uma fortuna num meme. E o que eu costumo dizer é o seguinte, cara, a história da arte é um meme.
Exatamente.
Quando você vai pra Capela Sistina e olha pro teto, aquilo é um meme gigante, cara. Isso que a galera não entendeu ainda, que o pessoal não consegue entender o valor do meme como uma ação publicitária, de marketing ou de arte. É a mesma coisa. Quando você pinta, você vê o Caravaggio, aquela coisa, as expressões exageradas, não sei o que lá. Pô, vamos falar da técnica do cara, não sei o que, mas é um meme, cara. A história é a mesma, entendeu? Então, hoje em dia, o que é que vira mais? O que comunica melhor as pessoas? É um meme. Quando você tem direito sobre ele, ele vira um ativo digital. Se ele é original ou se você tem a chancela de originalidade dele.
Se a pessoa usa a sua foto, você ganha em cima? É tipo como se fosse um ECAD?
Não, a foto não. Essa relação... A relação é de você criar um ativo de fato, entendeu? A imagem eu dou até um exemplo assim, ó. Você pode entrar no Google e imprimir a Mona Lisa.
Sim.
Você pode entrar lá e imprimir. Não quer dizer que você tenha a Mona Lisa ou que aquilo vale alguma coisa. Você entendeu? Só vale se você comprar a Mona Lisa. Quando você compra o NFT, você comprou a Mona Lisa. Entendi. Você entendeu? Sim. Então, assim, se as pessoas vão copiar, aquilo não tem valor. Você é só
pode leiloar a sua arte digital.
Exatamente. Exato. Esse foi o lance mais louco. Assim.
E você chegou a leiloar?
Eu não, cara, na verdade, eu entrei numa plataforma que fraciona um NFT, que é um negócio mais complexo ainda.
Aí a pessoa quiser comprar uma parte do seu
exatamente,
NFT...
Exatamente, você cria um mercado em cima de pedaços daquele mesmo NFT. Se
tivesse vendo ações da obra.
É.
Sim.
Não pode usar essa expressão, mas é como se fosse isso. E a partir daí, essas coisas valorizam de acordo com a liquidez da obra em si, né? A velocidade que é vendido, quem é o artista. E esse foi um negócio muito louco, porque a minha ideia era vender frações e ir subindo o preço dessas frações, e as pessoas, os primeiros comprassem, iam ter desconto, até que uma quantidade legal de pessoas comprassem todas as frações e alguém comprasse lá no final a obra com o valor final, que dava uns Ethereum, dá 120 mil, 125 mil reais. E, velho, eu lancei o NFT, deu 16 horas depois, o cara chegou e comprou a obra inteira. Então, e eu tinha vendido 4 frações, valendo 5 Ethereum no valor total, que dava bem menos.
Tem uma moeda específica.
Ethereum é tipo Bitcoin.
É uma outra
criptomoeda. Do bagulho.
É mais ou menos isso, né, cara? E aí foi a surpresa, né, cara? Porque eu não sou um cara digital. Eu nunca tinha feito NFT, nunca tinha vendido NFT. E aquilo vendeu em 16 horas. Eu falei, caralho. Mano.
Porque é uma troca... É como funciona a galeria, basicamente, né? Na hora que o cara chega...
Mas você toma o artista toma o controle do negócio. Né?
Como esse cara recebeu a obra em casa? Como é que...
Ele vai buscar essa semana, hein?
Ah, legal.
Buscar, porque eu associei a obra ao quadro, a obra física, mas não é necessário. O NFT por si, o interessante daí é que o cara comprou o NFT, ele tem dois ativos, né? Ele tem o ativo digital, que é o NFT, que ele pode negociar separado.
Que é um contrato digital.
Que ele é via tem blockchain, a obra, né? Que ele também vende, que também é um ativo. Então, pro cara é super vantajoso, né?
Ô, Vitor... Você queria falar uma coisa? Eu ia mudar...
Não, deixa eu só... Outra coisa. Esse é um valor de obra alto para hoje a sua galeria. Você vendeu uma obra na galeria. Isso é dentro da sua média? É mais ou é menos?
É um pouco a mais, cara.
Legal.
Um pouco a mais. Como eu tinha feito o lance das frações, eu já tinha colocado um pouquinho a mais para entender como o mercado funciona também, né? Não entrei no negócio e falei, nossa, eu quero vender logo. Eu quero entender como funciona tudo isso. Então, eu coloquei um pouquinho a mais, não é muito diferente do que já funciona no mercado, até porque isso depende muito da obra, do tamanho e de quem é o comprador, né? Então, são muitas variáveis. Se ela tá numa galeria, porque pô, vai para uma galeria, aí já não sou eu mais que controlo o mercado, entendeu? Então, esse é um lance muito complicado quando você é artista. Você é sempre que ganha menos.
Todo mundo pega e morde um pedacinho.
O quadro é aquele da orgia?
É
aquele grandão da orgia que você tem?
Não, tem um maiorzão. Esse é ele é um pouco menor. Mas é uma galera, assim. Um montoado de gente.
Da hora.
Você falou que é o cara que não pensa muito no futuro, não fica fazendo muitos planos. E é um cara que também não gosta de ficar muito no mesmo lugar. Curiosidade, como é que você se virou aí nesses últimos aí, 2 anos, praticamente, com essa pandemia aí? Principalmente aquela primeira que ficou todo mundo,
cara,
enfurnado. Isso te afetou de alguma maneira ou você, pelo fato de lidar assim com a vida, foi de boa passar por isso? Assim?
Cara, eu não fiquei tão preocupado, não. Mas o fato de você não poder trabalhar é foda, né? Ao mesmo tempo que eu comecei a fazer outras coisas, comecei a produzir bastante.
Se reinventar,
tava, parece que eu fiquei anestesiado, cara. Eu fiquei um ano aí, quase um ano, bem anestesiado, vendo a onda passar, assim, cara. Eu falei, cara, eu vou fazer coisas que eu não consigo fazer, tipo, sei lá, pegar assim, uma série no Netflix, nunca dá tempo de fazer isso. Chegou uma hora que eu falei, cara, eu vou ficar deitado até aparecer bolha nas costas e eu quero que se foda.
Meta de vida.
E aí vem aquela coisa assim, cara, eu ia viajar, tava planejando férias, aí acabou não rolando, porque foi justo em março, eu tinha planejado, falei, eu tava com uns amigos meus planejando viagem pra Itália, e não sei o que lá, e aí desandou tudo.
E a Itália tava tranquila.
Super tranquilo. E foi um momento de... Eu não entrei nesse desespero. Deveria ter entrado, porque, porra, tem um custo de vida alto, o bagulho começa a te cobrar.
Sim.
Mas, cara, eu sou da teoria que não adianta se desesperar, porque as coisas vão acontecer. Você entendeu?
Tipo, você acendeu um cigarro.
Eu olhei e falei, mano, não tô só eu sozinho nessa situação. Eu não causei a pandemia. As pessoas vão ter que entender, cara. Sabe? As pessoas, eu sempre fui muito despreocupado com grana, quando eu montei a minha primeira empresa, eu era muito novo. Minha mãe me emancipou para eu montar uma empresa. Eu peguei dinheiro emprestado e montei a empresa. E aí eu ficava desesperado.
A empresa do quê?
Eu tinha uma materiais artísticos, tela, moldura, tudo isso aí. Eu comecei com uma lojinha pequenininha, ela foi crescendo. Mas era um negócio muito louco, porque eu tinha... Nessa época a gente fazia tudo em cheque, né? E aí, cara, eu tinha os cheques voando pra tudo quanto é lugar e um desespero que eu tinha que pagar. E eu fiquei, cara, eu ficava maluco, cara. Perdi a noite de sono. E eu tenho que pagar tal cheque.
Vai
tem,
cair dia tal.
Tinha 17 pra 18 anos, emancipado ali. Puta responsa, uma empresa. Aí, velho, um dia o cheque voltou, cara. Não tinha o que fazer, cara. Não tinha o que fazer, o cheque voltou. E eu saí na rua e ninguém fiou dentro da minha cara. Todo mundo me olhou do mesmo jeito. Eu não fui preso. Ninguém falou, olha o cara aí, ó, caloteiro, pega. Eu falei, caralho, a vida continua, né, cara? Então, a partir disso aí, eu tive uma coisa assim, falar, cara...
Deixa eu voltar.
Vamos, cara, vambora, velho. Parece que tá todo mundo sempre preocupado nisso, né, cara? Puta, eu preciso fazer isso pra ganhar grana, preciso fazer aquilo ali pra ganhar grana. Lógico, grana é importante, cara, mas você tá só ali... Pô, que vida, cara. A gente vive, parece que pensando no amanhã já, sabe? É essa coisa de, pô, vamos voltar pra cá agora. O que você tá fazendo agora?
E o que deve ter de molecada olhando e falou, do que ele tá falando? Cheque?
Cheque
vou grana?
Grana? Cheque? Grana? O que é grana?
O cara tá 2 da tarde assistindo isso aqui. Trabalhando não tá, né, também. Vamos combinar.
Por favor. Não é um programa pra trabalhador. Né?
Carteira assinada. Por falar em não tá trabalhando, Rudy Campos, você, ó, vou dar o direito de você se defender, tá? As acusações aqui que foram feitas em seu nome.
Eu pensei...
É indefensável, fica quieto.
É uma história muito triste, eu acho que eu não queria compartilhar agora. Eu pensei em deixar para os membros, hein, a menos que vocês tenham uma ideia melhor. Mas eu queria dar um alô aqui para o chat. Tem uma galera que segue o Vitor, que está aqui, inclusive vários clientes. O que quer ver que milionário também assiste nosso programa.
É, pela primeira vez.
Vamos ver se dão um superchat, né? Vamos ver se é tão milionário assim. Duvido, bem, desafio.
Se der um superchat de 10k, você faz uma tatu agora no Guima?
Na cara.
Não precisa ser na cara. Mas 10k, a gente cola ali na salinha da Neandro, o cara tem que estar um superchat de 10k. Ah,
você tá otimista que tem alguém que assiste esse programa que tem 10k.
Se tá os clientes dele, vamos ver.
Não, mas daí a gente.
Mas aí o cara vai pagar pra fazer uma tatu nele?
Mas o NFT é do cara.
Exato.
A pele do Guima é o asset, mas ele tem um contrato digital.
E o cu dele é tudo nosso.
A gente transforma a tatu dele no NFT. Todo mundo. Que complexo isso, cara.
10k.
Não sei. Precisa 5 minutos pra pensar.
Não, 10 não. 10 é muito. 5k.
Mas 5k vou
tatuar. Quem dá menos? 2.
Leilão reverso.
Ó, tem um pessoal chateado, hein? Falando que o pessoal tá trabalhando sim, inclusive dando aquela alt tab rapidão pra acompanhar o programa. Mas o que vale é a intenção. Então.
Tem algum outro superchat? Rude, né? Tem um superchat
aqui da Saara perguntando se o Vitor conhece o Diogo Defante. E se você faria uma pintura nele completamente chapante?
Eu só entendi que o chapante rimou com o sobrenome do cara, mas...
Você já fez
pintura corporal?
Ela é trapper.
Tipo de arte maluca desse tipo?
Puta, cara, olha, fiz, hein, cara, comecinho, fiz uma vez carnaval, sei lá, meados de 90 e pouco.
Mas era trampo ou era coisa sua?
Não, trampo. Me chamaram a fazer pintura corporal lá. Mas fiz muito tempo isso aí. Eu não entendi o que você quis dizer, não, Rudy, a pergunta, mas...
Então, não sei.
É confusa mesmo.
O Rudy é muito fã de dois caras da comédia, né? Murilo Couto e o Diogo Defante. Então, ele fingiu que teve um chat, de alguém, um superchat de alguém, pra ele envolver o Defante de algum jeito no programa.
Coincidentemente, a próxima pergunta é se você faria uma pintura corporal no Murilo Couto.
Eu não faço mais nada que você me pedir, Rui.
A pior coisa que eu já te pedi foi pra vir nesse podcast.
Pois é.
Foi o troco.
Foi.
Ele tá querendo se vingar de você, porque você não quis fazer a tatuagem. Eu conheço o Rui.
O cara foi lá, abusou do seu serviço e ainda te trouxe pra cá. Olha que
eu liguei pro Juninho ontem, eu falei, cara, por que vocês estão fazendo isso, cara? Vocês são idiota, cara.
Sim, não, mas você vê como é a ideia boa. Quer falar a ideia que você quer? O que a gente vai fazer? Para as pessoas participarem, Vamos levantar aquela ideia de ir lá no seu ateliê e fazer aquela tatu live?
Vamos, eu quero fazer uma tatu onde a pessoa não saiba que vai ser tatuada e a audiência que vai falar o que a gente vai fazer.
Olha que louco.
Vale
paga
tudo.
Quanto?
Vale tudo.
Não, explica aí. Como é que é?
Ah, não sei ainda, não tive ideia. Você 20
mil.
Tem que trabalhar a ideia.
Imagina, então, a pessoa que tá sendo tatuada não tá vendo o que tá acontecendo.
Ué, pode fazer um lance assim, um super chat pra pessoa poder dar uma ideia. E eu vou colocando na imagem. E a gente vai adicionando coisas no meio do caminho então sem a pessoa saber.
Uma coisa surrealista.
A pessoa paga pra interferir na tatu alheia. Olha isso, que sensacional.
Isso é arte,
cara.
Isso é arte.
A pessoa paga pra interferir no corpo do outro, cara. E aí vale tudo. Vale rola, vale buceta, vale rola voadora.
É, eu acho que tinha que ser o Rude.
Eu também acho.
No Rude a tatuagem.
Eu também acho. Mas não pode levar a Estela, então. Não pode levar a Estela, então ela vai vetar.
Verdade. Vou fazer, hein? Eu topo.
Você não topa nada, Rude. Tá, a gente arruma outra pessoa.
Eu tenho.
Eu vou.
Pega alguém que tenha.
Eu vou.
Não, a gente pega alguém que tenha a bola.
Eu vou.
Então
vou
eu. Então vai o Gui. Olha esse, tem bola.
Eu vou.
É uma cachumba, inclusive.
Então o lance é: a gente vai fazer uma tatu onde você não vai ver o que tá acontecendo. Uhum. E as pessoas vão dar o superchat pra ficar dando ideias pro Vitor do que ele vai colocando na tatu. Uhum. E o Vitor vai direto na. Você vai direto na agulha. Você
gente,
vai direto na agulha.
Vai direto na agulha. A gente bota o bracinho dele num glory hole ali.
Ele não enxerga mais nada.
Eu já fui num desse aí e coloquei o pênis, mas meu pênis não atravessou o outro lado.
Não chegou. Não chegou do outro lado. Ah, não, aquele de porta, né? De porta é grosso.
Tem que ser as paredes do Lima.
Tem que ser as paredes do cenário do Chaves, né? Que é aquele sol.
É tapadeira.
As body roll normalmente são fininhas.
É a parede do Gustavo Lima.
Bom, então, vamos armar isso aí mesmo, então, hein?
Vamos.
Porra, a Luz mandou uma mensagem aqui, ela falou que o Vitor já fez uma tatuagem nela nesse jeito. Foi direto na pele sem ele ver o desenho. Ela falou que já tem 7 tatuagens dele.
Nath, sim. É verdade. Tem cliente que chega e realmente fala, mano, faz
o que faz quiser. Aí o que você.
Lógico que não, eu sempre falo assim, não.
Mas
é bem.
Não é muita resposta, essa hora.
A maioria das pessoas fala, cara, é o que eu quiser. O que eu quiser você mesmo.
Confirma, né?
É. Falei, então, porque assim, se eu quiser fazer uma rola. É, não é bem assim. Falei, então tá vendo? Não é,
não é o que eu quiser. Dá umas palavras-chave aí que não
vamos
pode.
Vamos colocar uma ordem.
Vitor tem, tipo, quantos quadrinhos de rola você tem assim que você fez?
Nossa
aquela...
Nossa senhora, ateliê tem rola espalhado. Rola e buceta é o que mais tem espalhado no ateliê, velho.
Mas você fez aquela, um conjuntinho
tem
assim.
Tem uma série, né? Tem uma série que vai sair, não terminei ainda. Vai ter falta rola pra caralho.
Vai ganhar o pirosca.
Vai ter um, vai ser um monte. Vai ser um monte. São várias telinhas pequenininhas, vão juntar numa só e vai virar um...
Você já desenhou muita rola e buceta, mas você já tatuou parte íntima?
Não, cara.
Não.
Não. Não, de mulher sim. Não, de mulher sim, de homens, quer dizer?
Rola. Não, de homem ou mulher, parte íntima?
Não, de mulher sim. De homem, não, porque, porra, nunca apareceu ninguém, não tem nada contra,
eu
não.
Eu queria fazer uma, escrever agite antes de usar.
Você sabe que há um bom tempo atrás eu queria fazer em cima aqui da.
Você ia fazer.
Em cima. Exatamente essa frase. A gente ia usar.
Eu nunca.
É muito
você teria
boa,
coragem de
é
fazer isso?
Boa.
Eu não teria nunca coragem.
Não, eu tava com a ideia. Eu já ia
pô,
fazer.
Faz,
eu tinha falado,
mano,
com,
isso é maravilhoso.
Eu já tinha falado com a Lud já. Falei, mano, vou fazer aqui e tal, não sei o que lá. Aí. Eu tenho um morro de medo de dor.
Ia ser uma cena muito boa. Muito bom.
Morro de medo de dor
e tatu. Sério, eu não tenho mais idade.
Quem que faz as suas tatu? Tipo, você mesmo. Você consegue fazer algumas você mesmo em você?
Eu fiz uns rabiscos e tal, mas hoje tem uma coisa assim meio... Dá na telha, se tiver alguém perto, faz aí um negócio aí. Entendi. Não ligo muito pra...
Onde doeu mais? Nessa cabeça? Bunda,
véio, na bunda.
Bunda?
Bunda.
A bunda é o pior lugar.
Costas e desce uma aranha, desce pra bunda. Rapaz...
Mais que a cabeça?
Mais.
Queimando aqui, aqui.
Mais,
cara. Verdade,
eu fiz assim, eu fechei as costas inteiras, não pega só e tava dormindo, cara. A hora que chegou na bunda, eu levantei e falei, cara, vou parar.
Caralho.
Parar, não vou aguentar. Aí eu só terminei porque eu sabia que, cara, se eu parasse, eu não ia terminar nunca mais.
Voltar, é. Esse corte vai estar muito bom. Chegou na bunda, eu mandei parar. Falei, não vou aguentar. Olha essa thumb. É.
Olha essa thumb. Tá tudo, né? O resto a gente aguenta.
Mas na cabeça você achou que foi de boa pra você?
Foi tranquilo.
Nossa senhora, mas foi onde eu mais chorei. Mas chorei que nem criança na cabeça.
Não, cara, não foi nada de outro mundo, não. A dor de cabeça no dia seguinte foi foda. Porque fica latejando e tal, mas a tatu em si, eu não sei se eu tava num, uma vibe... O cara que fez é um amigo meu, que é super da vibe indígena, entra descalço e vão colocar uns mantras, não sei. Acho que ele me deixou nessa vibe, assim.
Você tem um ritualzinho assim pra fazer uma tatu, não?
Eu acho que é essa própria conversa, essa ordem já é um ritual, assim. E eu falo pra pessoa, né, cara, esteja aqui, esteja presente mesmo. Pô, é uma tatu, velho. Sabe? Para, não vai trabalhar, não fica...
Vai levar pra sua vida,
né? Senta aqui, vamos conversar aqui, mas é muito, muito mais fácil, o ambiente lá é muito legal, assim, eu boto
que já deixa uma vibe...
A pessoa já senta ali, ela já sabe que ela veio, eu falo, cara, primeiro você tem que separar o dia inteiro, porque eu não sei que hora que vai terminar, então a galera às vezes sai 3 da manhã. Então, cara, você não tenha compromisso, não tenha nada, a pessoa já vai desligando as coisas, sabe?
Mas tem os projetos de mais de um dia. Os projetos
projetos maiores, mas eu desenvolvo normalmente a arte, eu desenvolvo, que é o que demora num dia, e depois o resto é um processo mecânico. Aí o pessoal vem uma horinha, faz uma tatu, termina um pedaço, mas é uma coisa muito mais mecânica, saca?
É. Legal. Onde que fica o...
Agora eu tô Cidade Jardim ali.
Cidade Jardim. E você fala que só chama... vai uma pessoa por dia, assim... Tem alguma pessoa, não sei se você pode falar alguma coisa, que você fala que tem a pré, mas não teve ninguém assim, fora o Rude, que, mano, não vale a pena fazer essa tatu?
Cara, já, pô, esse tempo todo, já teve gente que chegou lá e eu quase mandei embora no soco. Então, teve um cara que chegou e ele queria copiar uma tatu que eu já tinha feito, eu já tinha deixado claro que eu não fazia isso. Que eu não vou copiar uma tatu que eu já fiz. Eu não vou pegar...
Ele queria pegar um... Ele viu um...
E o cara aceitou. Falou, não, tudo bem. Eu falei, você tá entendendo? Eu vou criar um negócio pra você. Aí, puta, fui lá. Fiz o trampo. O cara veio no dia. Passei o dia inteiro desenhando. O cara olhou. Ele teve as manhas de abrir o celular com a tatu que eu tinha feito pra ver se tava parecido. E falou que... Falou, pô, mas não tá parecido. Aí eu falei, meu irmão, eu não sei quanto vale o teu tempo, velho. Mas você tá perdendo o meu, e o meu é valioso pra caralho, cara. E aí o cara começou, você me desculpa, eu falei, cara, você sabia disso, cara? Eu já tinha explicado 20 vezes, cara. Então você, por favor, véio, vai embora daqui agora.
E o cara foi embora e não fez
embora agora, nenhuma. O cara quase saiu pela... Na época era um prédio, o cara quase pulou pela janela, ele tava tentando sair pela janela. De tão nervoso que eu fiquei, eu falei, porque ele começou a retrucar, e eu falei, cara, é o seguinte, ó. Você vai sair... Agora, eu não faço isso, cara. Eu sou super respeitoso com todo mundo, mas o cara
perdeu conseguiu tirar do
negócio. Eu perdi a linha, velho. Eu falei, você vai sair daqui quieto? Ou você vai sair daqui na base do soco, velho?
Que da hora. É muito difícil o tatuador perder a linha.
E o cara, velho. Esse cara era um prédio de 6 andares, assim, e eu tava no quarto. O prédio todo era o estúdio, né? E o cara entrava lá e ficava meio perdido, porque não sabia mais em que andar que tava, não sabia onde era a porta, não sei o que. Esse cara abriu a janela e foi saindo pela janela, cara.
Meu
tipo, Deus. Tipo, o assistente olhou e falou, não, para aí, que isso é a janela, calma.
Você não tatuou uma asa, não.
mas o único caso que eu lembro de perder a linha, assim,
atrapalhou ficar puto, a cabeça, sabe? Do cara.
E aí fica, coitado, pensando a assistente nessa hora, né? O que ela faz? Ela deve ter entrado em choque.
Tentar resolver uma coisa que não tem resolução ali, né, cara? Mas eu não fico nervoso, cara. Eu sou sempre muito
de boa. É, porque o ambiente é pra ficar todo mundo na paz, né?
A galera já tem essa visão, né? Pô, o cara tatuador, com essa cara aí de poucos amigos, não sei o que lá. Mas eu normalmente troco uma ideia. Eu tô sempre de boa, nunca tô... Muito difícil me deixar nervoso. Tem que... É que o cara realmente pisoteou ali. Foi abusou, o dia inteiro abusando. Não, aí você fala, velho, aí você passou
do limite, demais, né? Você conseguiu passar um dia inteiro com o Juninho. Imagina que ele...
Pois esse cara deve ter... A gente nunca nem brigou.
Facinho.
A gente nunca nem brigou, cara. Meu casamento, ele foi de noiva. E eu não briguei com ele, cara. No meu casamento, ele foi de noiva. Eu falei pra galera, no casamento, os caras tudo de saia, né? Eu falei pros caras, pô, vamos de saia, vai ser bacana.
Ah, foi você?
O cara foi de vestido, velho.
Não, o dele foi depois do Alex.
Foi depois do Alex, não, que ele foi um dia no casamento lá de saia também.
Não, ele foi de vestido, ele não foi de saia, velho. Eu falei, cara, mas você quer o quê? A noiva? Entra pela porta.
Ele gosta muito seu centro das atenções.
Mas é o problema do tecladista, entendeu?
Tem que roubar.
É o problema.
Você não sabe. O que foi o mais triste desse dia do casamento do Alex é que. O Juninho já tá rindo, desgraçado. Quem sabe? Eu tava na casa do Juninho e o pior não foi ele de saia. É que ele e a Neandra estavam brigando pra ver quem que ia com o decote.
Porque eu tava com a blusa aberta. Ela falou, mano, tá muito aberta essa blusa. Tá, o negócio tá maior que o meu. Eu falei, seu cu?
A Leandra falou, Júlio, tá ridículo até pra você. Para.
E olha que esse é um nível que é difícil chegar.
Caralho, você chegou nesse nível.
Ah, ela venceu nesse argumento nesse dia.
Tem aí coisa dos membros? Tem um. Alguém mandou uma mensagem aí, Guima?
Tem sim, tem. É uma dúvida. É aqui do nosso amigo Rafael Rocha. Ele tá perguntando.
É o fã do, esse é o admirador do Rudy, esse?
Ah, esse é o fã clube do Rudy.
Esse cara é um membro do canal.
Admirador? Ele detesta.
Não, que detesta.
O maior hater.
É o hater de marcação individual, tá ligado? Ele fica 24 horas por dia. Homem é homem, a marcação, né? Pra cima do Rudy.
Ele tá perguntando como você precifica as tatuagens. Se é pelo processo, se é pelo tamanho.
Hoje é tudo igual. O projeto é o mesmo projeto, eu cobro tudo igual.
Mesmo se vai mais de um dia?
Mesmo se vai mais de um dia, eu não consigo. Porque assim, tatu grande ou tatu pequeno não quer dizer que vai me dar mais ou menos trabalho. Então. Uhum.
Mas tem a galera que tá fazendo esse mesmo esquema que você faz agora, hoje em dia, pra tatuar?
A partir de agora vai ser bastante.
Porque pode ser que numa dessas comece a rolar os preços de mercado, né?
É, dessas então, paradas. Não, mas Tem uns valores agregados que a galera não consegue colocar ali, né? Mas eu acho que tem bastante gente que usa esse processo hoje. O que eu faço, na verdade, é colocar tudo dentro do mesmo projeto. Porque eu falo que a tatu é um brinde, velho. Meu trampo todo tá antes, entendeu?
Criar é um pacote,
arte,
né?
Cara, tatu é fácil, cara. Tatu não tem segredo. Tatu eu vou lá, é fácil.
Tatu é a cereja do bolo. Seria a cereja.
Então o trampo mesmo, desgastante, o que me dá trabalho, o que queima a cabeça, de vez em quando me dá desespero, porque sempre rola aquele, porra, o dia que acabar todas as ideias, né, velho? O dia que eu parar na frente do papel e ficar babando. Porque eu nunca sei que dia que é
isso. Já rolou? Né, tipo assim, comecei, joguei fora.
Isso eu faço 20 vezes, todos os dias. Eu abro um monte de coisa. E vou criando um monte de coisa ao mesmo tempo, até achar o caminho e focar em um deles.
Quando vem um cara que você falou, das vezes vem umas conversas muito pesadas, isso é mais fácil pra...
Como elemento criativo, quanto mais
Carga pesada, é mais fácil.
É muito mais fácil você criar, dramatizar aquilo e explorar, assim, ó, o poeta, o artista, o músico, ele tira da melancolia.
Uhum. Comédia, cara,
comédia também.
É difícil tirar da felicidade, né, cara? É o que eu te falei, eu quero fazer uma tatu super exclusiva minha porque eu gosto de viajar. Ô, velho, todo mundo gosta.
Eu sou muito feliz.
É, tipo, porra, eu sou muito feliz, não dá nada, né, não. Cara? A melancolia é um lugar do criativo, né, cara? A melancolia é um lugar de explorar e eu adoro esse lugar.
Às vezes dá ruim, né?
Às vezes dá ruim porque o cara não tem banca, né?
Devia ter ficado um puta ia ser uma puta tatu, porque esse aí tem uma carga pesadíssima.
O que era o desenho?
É pro membros. Eu queria saber se...
Mas você não ia tatuar as costas?
Tá com medo.
Não era pro membro, né? Ele não tatua membro.
Eu perdi a conversa.
Nossa, foi pro nimbo.
Foi confuso.
Não, porque a gente grava um pedacinho só pros membros, a parte exclusiva. Esse vídeo é exclusivo pros membros do canal.
Ele quer revelar o desenho pra você contar o que era o desenho pros membros.
Mas eu não lembro o que é, então quem vai ter que revelar é ele. Porque...
Eu vou te dar um presente, Victor. Não sei se isso pode te inspirar, mas você tem que ter lá no seu local de trabalho isso aqui, porque o cliente vai ficar muito mais à vontade, Juninho. Explica pra ele, Juninho.
O Fricô, tá ligado pra que serve o
Fricô? Africô, é uma menina.
Africô. Tá ligado pra que serve? Você tem lá? Só. Tem lá no ateliê, no banheiro?
Tem, tem sim.
Antes daquela cagadona, a 5 borrifadona top.
Maravilhoso, velho.
Isso aí salva casamento, salva...
Salva negócios.
Empresas. É, isso aí é...
Lá no spa vai fazer bem.
Vai.
Ó, mas já tem lá, aqui, legal. Ó. Talvez você goste, eu escrevi um HQ, chama Anjo Assassino. Tem umas coisinhas num lugar top aqui, ó.
Olha que legal.
Uma dessa te dá até umas inspirações.
Eu ia trazer um livro que eu fiz também pra mostrar pra vocês.
Cadê o livro?
Chama Bíblia.
É um apocalipse.
Tá saindo edição nova. Todo ano sai edição. Eu assino.
Você podia fazer a sua versão da Bíblia, né?
Mas você assina, você compra o VNFT?
Na verdade, eu só tô assinando e entregando pra galera, porque ninguém sabe quem escreveu mesmo. Então não tem autor. Eu fico assinando.
Mas eu vou vender. É a Bíblia ilustrada?
Pô, aí dá trabalho, né? Não, é. Já tá escrita já, gente. É só assinar, cara.
Inclusive...
Não tem assinatura, você percebeu?
Não. O Anjo Assassino, frete grátis pra todo o Brasil, hein? Você vai lá no meu site, dilos.com.br, garanto o seu. Esqueci de falar que vai ter o meu show, gravação especial. Estamos na sessão extra, no dia 1º, lá no Comedy Sampa. 5 da tarde, sessão extra. A sessão das 7 já acabou. Então, o Rude deixou o QR Code, mas deixa também agora, Rude, aí, por favor, o link na descrição pra galera comprar o ingressinho promocional aqui do podcast, meia entrada, todo mundo paga trintinha. Luciano Guima.
Falando em trintinha, eu tô vendendo meu livro lá no meu canal, lá no meu Instagram, @oLucianoGuima, né, esse livro aqui que, igual o Vitor falou, da desgraça dá pra tirar muita coisa, então são crônicas que eu escrevi sobre a pandemia, que chama Corônicas, Achando Graça na Desgraça. Então, esse livro é seu, Vitor.
Porra, muito obrigado.
Nos presentes.
Pelo menos eu ganhei alguma coisa.
Né? Tá, vai ganhar uma tatu depois.
Né? Caralho,
né? O livro dele vai ganhar uma tatu.
Mas vai ser uma tatu bem especial.
Vai ser uma tatu bem especial. A gente antes de beber é essa. O dia que eu tiver coragem, eu vou fazer. Ô, Juninho, tem presente pra ele?
Já, meu amor, quando ele fez essa tatuagem aqui que bombou a vida dele, já é meu presente.
Nossa senhora.
Cadê a carreira dele, né? A carreira
dele. O alto do altar.
Inalcançável.
Vitor, quanto que o Juninho te cobrou pra fazer a tatuagem nele?
Não fala. Não fala, Vitor. Pô, me protege dessa.
Eu não lembro, mas foi caro a tatuagem, cara. Ter acesso a esse corpinho.
Ô, Vitor, se você quiser divulgar aí as suas redes sociais, qualquer coisa que você quiser aqui, ó, essa câmera aqui, ó.
Tem alguma outra novidade, alguma outra parada pintando pra agora?
Tem um monte de novidade, cara. Tem um monte, mas não posso abrir ainda.
Ainda não rola.
Ainda não. A galera que vai pro Instagram. É o Instagram que eu uso.
Fica sabendo qual o seu Instagram deve estar passando nesse momento. O Rude, se ele for ligeiro, ele já botou aqui, ó.
Já deve ter colocado. Até porque é difícil de falar, né? Victor Montagini, a pessoa não consegue escrever ali. Mas se o Rude fizer o trabalho dele direito...
Ixi, aí é o que estamos esperando há anos, né?
Você viu, viu um exemplo no começo do programa. Acho
que direito é uma palavra muito forte aqui pro Rude.
Aliás, eu queria lembrá-los que tem promoção para novos usuários do iFood. Tá, hein? Aqui o QR Code na tela. 99 centavos. 99 centavos em produtos selecionados. Baixa aí e peça um ranguinho. A preço de banana, nem de banana, 99 centavos, é muito barato. Muito barato. Outra coisa que eu queria lembrar, para você se tornar membro do canal, tem acesso a conteúdos exclusivos, conteúdos inéditos. Inclusive, vamos gravar mais um pouquinho aqui com o Vitor.
Se o Rude vai falar o que
é, vai chorar agora, hein? Os podres. Vamos até chamar o Rude aqui para sentar aqui no sofá, ele vai contar os podres. Vai falar tudo que rolou nesse dia aí, traumático na vida da esposa do e outra coisa que a gente pede, agora que acabando o programa, você vai lá comentar alguma coisa pra engajar o vídeo. Qual seria o bom comentário, hein? Coisa do Rude, né?
Rude Arregão.
Todo mundo comentando.
São um bom concorde.
Aí acabando o vídeo. Rude Arregão.
Foi a minha vingança.
Rude Arregão e.
Alguém ficou magoado.
Eu só vim aqui pra isso, velho. Só pra te queimar ao vivo.
É isso. Amanhã estaremos de volta. Quem tá amanhã aqui?
Diogo Almeida.
Rei das professoras.
O cara que é o. Comediante, professor. Ele também é professor.
Ele foi professor,
Sim.
O usuário de Rivotril.
Oi? As
professora pira no Diogo Almeida.
É.
Homossexual. Ô, Dinho, o que tem dia 2 de agosto?
Dia 2 de agosto, senhoras e senhores, tem a estreia do melhor seriado. Eu vi falar, Rudy, tava passando por aqui na rua. Tinha uma senhora conversando com o cara que viu o trailer, falou que é a The Office brasileira. Eu vi isso de uma senhora falando ali na rua aqui, descendo ali perto, sabe onde tem a padaria, que tem uma moto que fica ali parada direto?
Sei,
sim. O cara não deixa o capacete. Aí a véia pegou o capacete, acharam o capacete que tava sumido daquela moto do cara. A véia entregou o capacete e falou que é a The Office brasileira. Se você ainda não viu, solta aí, Rude Campos, o trailer pra nós.
Vou soltar o trailer pra gente dar um tchau, então.
Pode ser. Vai, tchau.
Falou.